Eu peço que os colegas vereadores já possam ir fazendo login no seu sistema para agilizarmos na sequência a votação da ata da última sessão. Aproveitando e saudando a diretoria, então, nossa 23ª subseção da OAB, na pessoa da sua presidente, colega Maria Cristina Lucion, bem como os demais colegas de faculdade e agora também colegas de profissão que se fazem presente aqui, sejam sempre muito bem-vindos. Logo mais será feita a devida homenagem à passagem dos 50 anos da 23ª subseção da OAB de Juiz. Havendo quórum, invocando a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão. Colocamos inicialmente, então, em discussão a ata número 47/2022. Como ninguém deseja se manifestar, coloco em votação a ata.
Foi?
Vereador Mutli, vereador Alexandra.
Foi aberto que o Busnella foi acrescentado. Cada... O Beis não está presente, né?
Aprovada a ata número 47/2022 por 11 votos favoráveis e uma abstenção. Suspendemos os trabalhos para prestar homenagem desse Poder Legislativo pelos 50 anos da 23ª subseção da OAB e Juí. Peço aos colegas vereadores que recebam nesse plenário o presidente Maria Cristina Lucion, vice-presidente Dr. Fernando Mai, tesoureiro professor Mirko Roque Franz, bem como seu secretário-geral Dr. Rafael Ugaldi. Por gentileza, se façam presente aqui à frente. Mais uma vez, sejam muito bem-vindas à nossa diretoria, então, da 23ª subseção da OAB. Na sequência, eu peço para o senhor secretário fazer a leitura do ofício convite.
Câmara Municipal de Ijuí, Poder Legislativo. Ijuí, 8 de novembro de 2022, ofício 295/2022, assunto convite. A OAB, 23ª subseção Ijuí. Em atendimento à deliberação do plenário deste Legislativo, que aprovou na sessão plenária ordinária do dia 7 de novembro de 2022, proposição de autoria dos vereadores Matheus Pompeu de Matos e Adalberto de Oliveira Noronha, convidamos representantes da OAB, 23ª subseção Ijuí, para participar da sessão plenária ordinária a ser realizada em 5 de dezembro de 2022, às 18 horas, no plenário desta Casa, para que seja realizada a homenagem pelos 50 anos atuando em nosso município na defesa da democracia. Aproveitamos para reiterar cordiais saudações. Atenciosamente, Matheus Pompeu de Matos, presidente.
Muito obrigado, secretário. Nesse momento, com a permissão do também proponente, vereador Beto Noronha, do PT, eu peço que o primeiro vice-presidente dessa mesa, vereador Rodrigo Noronha, me substitua nas condições dos trabalhos para que eu possa fazer a minha saudação inicial aos homenageados. Boa noite, senhor presidente, colegas vereadores, vereadora Alexandra Lentes, no último sábado foi a passagem do seu aniversário, qual eu parabenizo também. Não é a idade da nossa 23ª subseção, né? Mas isso a gente não vai divulgar até por questões de educação, né, vereadora? Mas está muito bem. E quero, antes de mais nada, convidar também nosso ex-presidente, doutor Edmildo Miquelon, também faz parte aí do Conselho Estadual da nossa OAB-RS, para se fazer presente aqui à frente e tomar sua posição de destaque. Prometo serei breve, presidente, doutora Maria, colegas da plateia que nos assistem, para mim é uma honra, um prazer estar aqui. Muitos de vocês fomos colegas ainda na Unijuí, assim como a nossa querida presidente Maria, por aluno professor Mirko, também do professor César Busnello, que hoje tem a honra de dividir a tribuna desse poder legislativo juntamente com ele e agora com vocês nesse momento, sempre presente Edmilson, momento único, 50 anos de história da nossa 23ª subseção, meio século de história. Tivemos oportunidade também na última sexta-feira de participar então do jantar em comemoração, lá esteve também abrilhantando com a sua presença o presidente, né, da OABRS, então, Dr. Cláudio Lamacchia, onde pôde lá fazer as suas manifestações, palavras muito, muito firmes, palavras que a gente consegue trazer para a realidade do momento atual em que vive nossa comunidade, tanto de Juiz como do Estado e nosso Brasil. Eu faço essa ressalva aqui, vereador Mutli, que a nossa OAB aqui, também 23ª subseção, nunca se furtou, vereador Beto, quando fora chamada pela sociedade civil, por esse poder legislativo, para contribuir, então, na construção, seja legislativa, também na construção de uma sociedade melhor. Recentemente, eu não tenho como deixar de citar o episódio, então, do estudo da reforma, provocação também deste vereador, vereador César Busnello, demais vereadores, da Comissão Especial para Tratar do IPTU, né, que fora aquele susto no ano passado, e mais de 15% de aumento, e a gente também socorreu as nossas entidades, como a Unijuí, como também a 23ª subseção da OAB, que pôde enviar o doutor Rafael Gaudi, secretário-geral, que muito contribuiu nas nossas reuniões, na nossa comissão especial, que pôde tratar e avançar dessa importante temática, Mutri, que é a justiça tributária em nosso município, algo que a gente aguarda aí, que será feita, será aplicada nesse próximo exercício, graças a que eu já parabenizo e agradeço a intervenção pontual, técnica e muito importante da nossa 23ª subseção da OAB. Não vou aqui citar todos os presidentes que por essa subseção passaram, mas aqui temos atual e um ex-presidente. A gente também tem que citar aí o grande e belíssimo trabalho do doutor Vasconcelos também, que tem uma história muito grande, né? Vice-presidente Fernando Mai também, à frente, dando guarida, dando lastro para a presidente Maria Lucion, bem como o professor Mirko, chamado pelo nosso presidente da OAB como o ministro das Finanças, né? Aquele cara, pulso firme, mão fechada, né? Munheca rígida, mas com certeza sabe conduzir como ninguém aí as finanças da nossa 23ª subseção. Para mim, enquanto colega, nesse momento suspenso das minhas atividades como advogado, pois o nosso regimento não permite, né, ser chefe do Poder Legislativo e advogado ao mesmo tempo, né, mas eu já saliento que, certamente, o próximo presidente dessa casa será o vereador Paulo Braga, que aqui também faz presente na casa, e eu volto, então, às minhas atividades como advogado, né, em defesa aí das prerrogativas, dos direitos do nosso cidadão. No mais, as palavras iniciais serão essas. Como presidente do Poder Legislativo, desejo boas-vindas a vocês. Vida longa, 23ª subseção da OAB. Parabéns pelo belíssimo trabalho, que venham outros 50 anos. Muito obrigado pelos serviços prestados até aqui. Parabéns. Muito obrigado, vereador Rodrigo Noronha, por me substituir nas conduções dos trabalhos desta mesa. Passamos agora a palavra à representante da homenageada, a presidente, doutora Maria Cristina Lucion. Está com a palavra.
Então, boa noite a todos e a todas. É uma alegria muito grande estar aqui, cumprimentar o nosso colega presidente, né, da Câmara, que está emprestado à Câmara de Vereadores, né, logo ela nos devolve à OAB, né, doutor Matheus, boa noite. Em seu nome, cumprimentar todos os demais vereadores, vereadores que também são colegas, vereadores que são colegas de luta, né, enfim. A gente fica muito feliz e honrado com essa homenagem. Já adianto que eu não sou tão boa com as palavras quanto os vereadores, né, mas espero expressar aqui a nossa gratidão pelo reconhecimento do Poder Legislativo, pela atuação da OAB. A gente tem um papel, além de classe, um papel de defesa da cidadania, da democracia, que é totalmente apartidário, né? A nossa função, a nossa defesa é a Constituição Federal. Então, por isso, nós nos sentimos muito à vontade de estar aqui com os senhores e agradecidos também por essa oportunidade, por esse reconhecimento que a OAB está tendo hoje. 50 anos não são 50 dias, né? É uma história de meio século de atuação, uma história que perpassa pela atuação de muitos colegas, né? Tanto presidentes quanto dirigentes, né? Quanto membros de comissão, conselheiros, enfim. São muitas pessoas, muitas mãos que construíram a história da 23ª subseção. A gente teve a alegria de poder comemorar, né, junto com os nossos colegas, então desejar já cumprimento, né, a comissão do jovem advogado que está aqui presente, a doutora Lu também, que fez um papel importante na nossa subseção, o doutor Celso, a doutora Josi, que são nossos conselheiros, assim como o doutor Rudi. Então, obrigada por terem vindo nos acompanhar. E cumprimentar também os meus colegas de diretoria, os meus pares de luta, que a gente tem um trabalho que é voluntário, é bem intencionado, muitas vezes incompreendido, mas é o risco que a gente tem, assim como os senhores, de atuar, né, pela defesa de um ideal. Então, nós compreendemos a nossa função na sociedade, a nossa função na OAB. Assim como o doutor Matheus mencionou, nós não nos omitimos, né? Então, isso tem seu preço, mas também tem a sua recompensa, que são momentos como hoje. Então, cumprimentar também o nosso conselheiro seccional, que para nós é como se fosse um deputado estadual, né, o doutor Miquelon, e dizer que a nossa subseção ela está sempre aberta para o debate, sempre aberta para recebê-los, todos os senhores aqui da Câmara de Vereadores, assim como a população. Nós fizemos um total de 18 eventos esse ano, envolvendo advogados e comunidade. Em todos os eventos, nós solicitamos de ingresso, então, alimentos não perecíveis, brinquedo. Teve uma oportunidade que foi solicitada ração para cachorros abandonados. Enfim, a gente tem o nosso trabalho que, além de fortalecimento da classe, é de fortalecimento da nossa sociedade. Então, a gente espera contribuir ainda mais com o Ijuí, com a região, né, que abrange a nossa subseção, porque nós temos 7 municípios, né? Colegas, me corrijam se eu estiver errada, eu sempre tenho que pensar quais são. Mas, enfim, é Ijuí, Augusto Pestana, Joia, Coronel Barros, Ajuricaba, Nova Ramada e Doutor Bozano. Então, são esses municípios de abrangência da nossa subseção. E reiterar aos colegas vereadores, cidadãos como nós, que as portas da OAB estão abertas para todos vocês. A gente já teve a grata satisfação de receber alguns de vocês, né, como Bira, como Beto, enfim, todos são muito bem-vindos sempre na nossa casa. Muito obrigada pelo reconhecimento e contem conosco.
Muito obrigado pela sua manifestação, presidente da 23ª subseção da OAB, doutora Maria Cristina Lucion. Na sequência, eu passo a palavra para os vereadores que queiram se manifestar. Só com a palavra o vereador Beto Nguyen, do PT, também proponente desta homenagem.
Senhor presidente, colega vereador Alexandra, colegas vereadores, comunidade, imprensa, que acompanha a nossa sessão. Quando tomei conhecimento, alguns dias atrás, da comemoração, então, dos 50 anos da 23ª subseção de Juí e da região, obviamente, então, entendi que era adequado, né, nosso Poder Legislativo prestar a devida e merecida homenagem nesta casa e, através da presidente, da Maria Cristina Lucion, do Edmilson Miquelon, conselheiro estadual, saudando a todas e a todos os advogados e advogadas aqui presentes, aqueles que nos acompanham através das redes, porque não é simplesmente uma comemoração de uma passagem de aniversário de 50 anos, mas sim de uma entidade que tem um compromisso e tem demonstrado esse compromisso com a sociedade, com a defesa da Constituição, com a defesa da democracia, e que tem se colocado muito presente na questão da cidadania, questão social. Quero aqui lembrar, por exemplo, um episódio no mandato anterior. O doutor Celso Júnior está aqui, na época era o presidente da Comissão de Direitos Humanos da OAB, junto com ele a Pamela Gislene, Rudinei Horst. Nós tivemos um episódio da desocupação de uma área no bairro Getúlio Vargas. Aquelas famílias, infelizmente, um momento triste, que fica a marca negativa no nosso município por aquele episódio, e teve vários desdobramentos. Mas, inclusive, no que se refere à garantia condicional de direitos básicos, podemos contar com a ação e uma ação efetiva da OAB através da Comissão de Direitos Humanos, com todo o respaldo. Né? Maria Cristina era vice, o doutor Vasconcelos era o presidente naquela oportunidade da gestão anterior. Então, são momentos como esse que a gente percebe e entende o papel, de fato, de uma instituição, de uma entidade, e como ela se coloca e se posiciona junto à sociedade, e realmente as comissões que a OAB também tem constituída, isso demonstra a descentralidade também da gestão. Né? E debates muito importantes que nós tivemos de interesse da sociedade, quero lembrar aqui, Piaia e a Rosane, que eram vereadores, e o Piaia era vereador no mandato passado também, quando nós tivemos esse importante debate. E, na época, a OAB é representada, então, pelo doutor Edmilson Michelon, no debate a questão da previdência social, daquela proposta da reforma. Né? E a OAB, com certeza, fazendo o debate e a defesa do interesse da sociedade. Então, nós temos muitas situações que demonstram e que requerem de nós, enquanto Poder Legislativo, de fato, essa homenagem, esse reconhecimento pela atuação da OAB. Agora, infelizmente, na semana passada teve uma atividade, eu infelizmente não pude estar, mas estamos na semana questão do ativismo contra a violência contra a mulher. Nós temos aqui várias advogadas, inclusive em maior número, né, mais mulheres que homens advogadas, e nós sabemos que na área do direito, na defesa, né? Inclusive amanhã temos uma atividade aqui na Câmara, às 19 horas, promovida pelo Conselho Municipal da Mulher, no que se refere, então, a esse debate tão importante da violência contra a mulher, e ter hoje, né? Não é a primeira, mas novamente uma mulher conduzida à presidência da OAB também demonstra o reconhecimento da atuação das mulheres advogadas aqui no nosso município, aqui na nossa região, no Estado, no Brasil como um todo. Então, através da Presidente Maria Lucion, extensiva a todas e a todos vocês, advogados e advogadas, o qual nós temos muitos amigos, amigas, além de colegas vereadores aqui na casa, e que merecem, de fato, o nosso reconhecimento pelo trabalho desenvolvido, não só na advocacia, mas também em prol da nossa sociedade, na defesa da Constituição, da cidadania e da nossa democracia.
Muito obrigado pela sua manifestação, vereador Beto Noronha. Na sequência, eu passo a palavra ao vereador do PSB, vereador César Busnello, para que também possa fazer a sua saudação à homenageada.
Quero saudar o presidente dessa casa, a mesa, saudar os colegas advogados que estão aí, muitos, professor Mirko, sempre professor, nos deixa muito orgulhoso de saber que ex-alunos nossos, ex-acadêmicos, estão ocupando os espaços das instituições democráticas de direito, não só aqui em Juiz, mas também na região, no Estado e no país. Então, sintam-se todos saudados. Quero saudar, na pessoa da presidenta Lucion, todos os demais integrantes da OAB, doutor Edmilson, também conselheiro estadual. Quero dizer que fico muito feliz, quando esta casa, Piaia, vereadora Rosane, vereador Piaia, quando esta casa propõe esse tipo de homenagem e valorização às entidades, às instituições que defendem o Estado Democrático de Direito. Isso nos orgulha e nos deixa esperançoso cada vez mais de que estamos no caminho certo, seja essas instituições, e estamos aqui homenageando 50 anos da OAB, são fundamentais para que momentos difíceis que esse país vem passando mantenham, de forma muito coerente, de forma muito sólida e com altivez, o Estado Democrático de Direito, que muitas vezes é relegado a um segundo plano, se não a mais do que isso, aqui no nosso país. E eu fico feliz que a subseção aqui de Juí, da qual também, professor Mirko e Lucion e demais integrantes, participei em anos anteriores, como integrante, a OAB não tem aqui de Juí se furtado de contribuir com esse Estado Democrático de Direito, de contribuir com a defesa da Constituição, de contribuir com a cidadania dentro daquilo que é possível aqui na nossa região. Quero lembrar a todos que estão aqui nessa sessão e os que estão nos ouvindo, a Rosane, eu acho que a ex-vereadora Rosane, eu acho que integrava essa Câmara no passado, ou o Piaia, de que aqui, e eu tenho o vereador Mutlo, o vereador Adame, não sei se o Noronha estava, mas os mais antigos, através da OAB, por provocação da saudosa doutora Isaura, nós, com uma força ou com apoio, com movimento, esta é a palavra, de várias mãos, nós conseguimos trazer aqui para Juí e inaugurar no dia 15 de outubro de 2010 um posto do Juizado Federal avançado aqui na nossa comarca. Advogados, cidadãos, muitas vezes tinham que se deslocar para outras cidades, mais específico aqui em Santo Ângelo, e com esse movimento iniciado lá pela própria OAB, subseção aqui de Juí, mais a Câmara de Vereadores, o Legislativo, o Executivo, toda a sociedade civil organizada, nós, graças a Deus e graças a essas várias mãos, conseguimos concretizar esse sonho de trazer aqui na nossa comarca o Juizado Especial Avançado. No dia 15 de outubro de 2010, portanto, fazem 12 anos isso. O tempo passa muito rápido. Eu achava que era pouco tempo, mas já fazem 12 anos. 15 de outubro de 2010, foi inaugurado o Juizado Avançado, depois a vara e veio mais à frente. Mas, digamos assim, o pontapé inicial para que isso acontecesse aqui em Juí, evitando, por exemplo, que advogados se desloquem de uma cidade para outra e até que os próprios cidadãos tenham mais conforto no seu atendimento aqui na nossa cidade. Então, sintam-se valorizados, integrantes da OAB de Juí, da região, no sentido de que continuem o trabalho, a labuta de vocês. Muitas vezes a gente não comparece na OAB, porque o tempo também é exíguo e várias outras atividades nos tomam tempo. Então, parabéns à Câmara de Vereadores, parabéns àqueles que tiveram essa iniciativa de homenagear e valorizar a OAB aqui da nossa cidade e dos municípios vizinhos. Era isso, senhor presidente. Muito obrigado.
Muito obrigado, vereador César Busnello. Antes de passar a palavra ao vereador Birertal, saúdo também a presença das co-vereadoras do coletivo, PC do B e PT, bem como suplentes de vereador Júnior Carlos Piai e Rosane Simon, do PC do B. Nos prestigiam com a sua presença nessa tarde, início de noite. Está com a palavra o vereador Birertal, do PL.
Boa noite, senhor presidente, senhores vereadores, senhora vereadora, comunidade que nos assiste, comunidade aqui presente, cumprimentar no nome da doutora Maria Cristina Lucion, a todos os advogados aqui presentes, aqui principalmente da nossa 23ª subseção, cumprimentar a toda a diretoria que tem feito um belo trabalho, a diretoria atual, e a todos aqueles que passaram pela 23ª subseção da OAB de Ijuí. Dizer, não quero ser repetitivo aqui com os colegas, como as palavras que os colegas que me antecederam falaram, mas deixar registrado, em nome da bancada governista, o nosso respeito e a nossa consideração pelo trabalho de todos os advogados que labutam diariamente em busca da justiça. Como tem aquela frase, sem advogado não há justiça. Então, parabéns pelos 50 anos da OAB de Ijuí. Sintam-se todos cumprimentados. Cumprimentar aqui especialmente as duas assessoras jurídicas do município, que fazem também um trabalho exemplar aqui no nosso município, a Carol e a Luana. E dizer que a Câmara de Vereadores, o gabinete deste vereador, sempre está à disposição, igualmente como vocês têm estado para conosco. Muito obrigado e parabéns por essa belíssima história dessa construção da OAB em Ijuí. Muito obrigado.
Muito obrigado, vereador Birertal, pela sua manifestação, este que também é bacharel em Direito. Peço agora ao secretário, vereador Birertal, para que proceda na leitura da placa em homenagem.
Câmara Municipal de Ijuí, Poder Legislativo. Poder Legislativo ijuiense presta homenagem à 23ª subseção Ijuí da Ordem dos Advogados do Brasil, OAB, pelos 50 anos atuando em nosso município na defesa da democracia. Ijuí, 5 de dezembro de 2022, o Birater Tal, primeiro secretário, Matheus Pompeu de Matos, presidente.
Muito obrigado, secretário. Eu convido os representantes da nossa homenageada a fazerem presente aqui à frente e peço também ao vereador Beto Noronha, proponente, para que juntamente comigo e com o secretário possamos fazer a entrega da placa em homenagem.
Entendeu? Conseguiu botar partida no Cusnello? Isso aqui é tirar mais uma foto. O Luan manda depois, Maria. A gente manda as fotos, fica tranquila.
Peço aos colegas vereadores que tomem seus assentos para que possamos reabrir a presente sessão legislativa ordinária. Reabertos os trabalhos, remetemos as seguintes proposições para estudo das comissões técnicas e permanentes da Casa. Projeto de Lei Complementar número 1111/2022. Senhor secretário, para a leitura.
Não tá a mensagem.
mensagem 195.
Mas está a lei direta. Está a lei direta. Aqui, aqui.
Só? Tá.
Mensagem número 195 de 2022. Altera a redação de artigos do Código Tributário Municipal, Lei Complementar número 6.742 de 2018 e da outras providências.
Baixa as comissões. Projeto de lei ordinária número 1779/2022. Senhor secretário, fará a leitura.
Mensagem 190/2022. Encaminho a apreciação de Vossas Excelências o projeto de lei anexo, que dispõe sobre a estimativa de receita e a fixação da despesa do município para o exercício financeiro de 2023, em cumprimento ao disposto na Constituição da República Federativa do Brasil e da Lei Orgânica Municipal. O presente projeto de lei compreende os orçamentos fiscal e da Seguridade Social e foi elaborado de acordo com a Lei Federal 4.320, de 64, com a Lei Complementar número 101, de 2000, e com a Lei Municipal 7.344, de 24 de novembro de 2022, Lei de Diretrizes Orçamentárias para o Exercício de 2023, incluindo a consonância com os seus anexos de metas fiscais e de metas e prioridades para o próximo exercício, observadas as diretrizes e objetivos do governo constantes na Lei 7.086, de 8 de outubro de 2021, que dispõe sobre o Plano Plurianual 2022-2025 do município de Ijuí. A proposição que ora apresento visa garantir a continuidade das ações constantes do programa de governo, através da execução de ações prioritárias que buscam atender de forma crescente às demandas mais urgentes da população, especialmente nas áreas de educação, assistência social, saúde e infraestrutura, e estimular o desenvolvimento social, cultural e econômico do município. Para viabilizar o cumprimento dessas ações, uma política de alocação de recursos cada vez mais eficaz, racional e eficiente está evidenciada nos programas de trabalho, garantindo o direcionamento de recursos para investimentos e a execução dos que estão em andamento, além de uma melhor qualidade de oferta na oferta de serviços públicos municipais. Além disso, a elaboração desse projeto de lei foi realizada em consonância com as perspectivas para o cenário macroeconômico, com o desempenho financeiro das contas públicas nos últimos exercícios, com a política econômica e social do governo e a legislação vigente. Isto posto, passamos a detalhar os principais aspectos relacionados com a situação econômico-financeira do município e com as previsões para o exercício de 2022.
Baixa as comissões. Projeto de ordinária número 1780/2022. Senhor secretário, para a leitura.
Mensagem 191 de 2022. Na oportunidade em que cumprimento Vossa Excelência e demais membros dessa Casa Legislativa, envio-lhe o presente projeto de lei que autoriza a abertura de crédito adicional especial no valor de R$ 131.590,00 no orçamento do município de Ijuí para o exercício 2022 e autoriza a inclusão de ação do anexo 3º da Lei Municipal 7.086, de 8 de outubro de 2021, e no anexo 1º da Lei Municipal 7.105, de 4 de novembro de 2021. A presente proposição tem por finalidade viabilizar a aquisição de um veículo que se faz indispensável para a integralidade das ações que devem ser realizadas pelos profissionais do Sereste, macro-região missioneira. Essas são as razões que justificam o encaminhamento do presente projeto de lei, que ora submeto à elevada consideração de vossas excelências, esperando sua aprovação por esta Casa Legislativa até a proposição final de lei.
Baixas comissões. Projeto de lei ordinária número 1781/2022. Senhor secretário, para a leitura.
Mensagem 192/2022. Vimos nesta oportunidade encaminhar para apreciação desta colenda Câmara de Vereadores o anexo projeto de lei que altera a redação do artigo 3º da Lei Municipal 7.150, de 28 de dezembro de 2021 e da outras providências. O Departamento Municipal de Energia de Juiz de Mei solicitou a prorrogação do prazo para devolução dos recursos financeiros transferidos pela administração direta do Poder Executivo àquela autarquia municipal nos seguintes termos. A primeira parcela foi restituída em 29 de julho de 2022 e a segunda parcela estava programada para ser restituída em 27 de dezembro de 2022. Solicitamos a prorrogação para a nova data, que é 30 de setembro de 2023. A manutenção desta parcela do recurso servirá para fazer frente às despesas regulatórias.
Baixas comissões. Projeto de lei ordinária número 1782/2022. Autoria do Poder Legislativo, senhor secretário, para a leitura.
Câmara Municipal de Juiz, projeto de lei ordinária. Altera e revoga dispositivos que menciona da Lei Municipal 7.349, de 24 de novembro de 2022, que institui o programa Bolsa Atleta, que visa incentivar e apoiar atletas de alto rendimento no município de Juiz em competições regionais, estaduais, nacionais e internacionais. A presente proposição de revogar o inciso 14 e altera o inciso 17 do artigo 6º da Lei Municipal 7.349, de 24 de novembro de 2022, que institui o programa Bolsa Atleta, que visa incentivar e apoiar atletas de alto rendimento no município de Juiz em competições regionais, estaduais, nacionais e internacionais. Nobres colegas, vereadores, vêm para auxiliar e permitir que os esportes não considerados olímpicos façam parte. O intuito do projeto Bolsa Atleta sempre visou ajudar os atletas do nosso município nas mais diversas categorias, sem excluir nenhuma, desde que o atleta esteja vinculado a uma federação ou confederação. Entretanto, vinculado ao Comitê Olímpico Brasileiro, atletas como a nossa inspiração para escrever esse projeto, o bicampeão mundial de jiu-jitsu, Vitor Pfeiffer, fica fora do programa. Precisamos, nobres colegas, fomentar e incentivar também os esportes que não estão ainda reconhecidos pelo COB, Comitê Olímpico Brasileiro. Hoje, esses esportes ainda não são, mas amanhã, assim como o skate, podem ser, e temos diversos nomes, como os atletas de kettlebell, Edmilson Fabrin, campeão brasileiro, Daniel Renner, atleta, Rodrigo Jair Machado, campeão brasileiro, campeão sul-americano com vaga garantida no Team Brasil de kettlebell sport, passaporte carimbado para o Mundial da Hungria em 2023. Abel Zimmermann, campeão estadual de kickboxing, e tantos outros que representam brilhantemente nosso município e merecem nosso total apoio. Além do mais, é necessário salientar o princípio da isonomia, da igualdade de condições e o incentivo à prática esportiva, que é fundamental como política pública. Diante do exposto, solicitamos o apoio dos demais nobres pares no encaminhamento dessa proposta.
Baixas comissões. Projeto de lei ordinária número 1783/2022. Senhor secretário, para a leitura.
Mensagem 193/2022. Na oportunidade em que cumprimento Vossa Excelência e demais membros desta Casa Legislativa, envio o presente projeto de lei que autoriza a abertura de crédito nacional especial no valor de R$ 158.900, no orçamento do município de Juiz para o exercício 2022 e autoriza a inclusão de ação do anexo 3º da Lei Municipal 7.086, de 8 de outubro de 2021, e no anexo 1º da Lei Municipal 7.105, de 4 de novembro de 2021. A presente proposição tem por finalidade viabilizar o custeio de despesas de contrapartida do projeto cultural Natal Vida de Juiz 2022, no âmbito do Procultura RS, em virtude de o município estar inserido na condição de copromotor, visando promover a valorização e democratização da música, artes cênicas e outras expressões culturais do nosso município e do Estado, proporcionando uma programação diferenciada, bela e emocionante, que incentive e fortaleça os laços e elos comunitários. Essas são as razões que justificam o encaminhamento do presente projeto de lei, que ora submeto à elevada consideração de vossas excelências, esperando sua aprovação por esta Casa Legislativa até a proposição final de lei. Andrei Cossetim, prefeito.
Baixa as comissões. Projeto de lei ordinária número 1784/2022. Senhor secretário, para a leitura.
Mensagem número 194/2022. Vimos nesta oportunidade encaminhar para a apreciação desta colenda Câmara de Vereadores o anexo projeto de lei que autoriza o Poder Executivo Municipal a transferir recursos à empresa Francisco Emílio Miron Roloff, ME, Impacto e Desenvolvimento Cultural, situado na rua Professora Luísa Couto, número 220, no bairro Centro, em Ijuí, devidamente inscrita no CNPJ sob número tal. A proposição visa atender o projeto cultural na Natal Vida de Ijuí 2022 em tramitação conforme o processo 894/2022 no âmbito da Lei de Incentivo à Cultura, LIC, cuja captação dos recursos ocorrerá conforme plano de trabalho que segue anexo, em que o município viabiliza parte de custeio de despesas na condição de copromotor e co-executor. Cabe referir que o evento está previsto para ter início no dia 11 de dezembro de 2022, bem como teve sua aprovação pelo Conselho Estadual da Cultura em 1º de dezembro de 2022, com data de publicação no Diário Oficial do Estado, prevista para ocorrer no dia 6 de dezembro de 2022, ou no menor prazo possível. Ante o exposto, na certeza de poder contar com a compreensão dos membros desta Casa Legislativa quanto à apreciação, votação e aprovação da matéria em pauta para a proposição final de lei, com a máxima brevidade que o caso requer, com tramitação em regime de urgência urgentíssima. Aproveito a oportunidade para reiterar votos de elevada estima e especial consideração. Andrei Cossetim, prefeito.
Baixa as comissões. Dando sequência à hora do dia, passamos agora aos projetos que serão alvos de deliberações, discussões e, consequentemente, a votação. Projeto de lei ordinária número 1776/2022. Senhor secretário, para a leitura.
Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final. A matéria em análise tramita nessa Casa Legislativa sob forma de projeto de lei, mensagem número 187/2022, transfere da classe de bens comum, de uso comum do povo para a classe de bens dominiais do município de Juiz, a sobra de área urbana, que menciona e autoriza sua alienação para Jonas Felipe Fur e Tiago Alexandre Fur. O projeto desafeta da classe de bens do uso comum do povo e transfere para a classe de bens dominiais do município de Juiz, a sobra de área urbana, com total de 132 metros quadrados, resultante do estreitamento da Avenida das Nações Unidas, no bairro Oswaldo Aranha, conforme demonstrado e caracterizado em planta e memoriais descritivos que fazem parte do projeto. Autoriza o Poder Executivo a alienar a sobra de área urbana para Jonas Felipe Fir e Tiago Alexandre Fir para possibilitar sua anexação ao imóvel matriculado no registro de imóveis sob o número 24.414 de propriedade dos adquirentes. Pela aquisição da área que trata a lei, esta lei, Jonas Felipe Fir e Tiago Alexandre Fir pagarão o valor de R$12.526,80 ao município de Juiz em parcela única no prazo máximo de até 60 dias contados a partir da data de publicação da lei. Esse projeto de lei encontra-se nessa comissão para aparecer nos termos do artigo 47 do Regimento Interno. Quanto à constitucionalidade e legalidade, a matéria encontra-se prevista nas competências legislativas conferidas aos municípios para dispor sobre assuntos de interesse local, assim como os demais dispositivos relativos à matéria, conforme estabelecem a Constituição Federal e a Lei Orgânica Municipal. Considerando o exposto acima e elevado processo, esta comissão, por unanimidade, resolve exalar este parecer de forma favorável à tramitação e aprovação desse projeto de lei. É o parecer, salvo o melhor juízo, sala das comissões, Câmara Municipal de Juiz, em 30 de novembro de 2022. Comissão de Finanças e Orçamento. Este projeto de lei encontra-se nesta comissão para aparecer nos termos do artigo 48 do Regimento Interno. Em relação aos aspectos financeiros e orçamentários, a comissão considera que o projeto atende à legislação relativa à matéria, assim como adequados os valores a serem recebidos pela municipalidade pela alienação da área, conforme laudos de avaliação anexos ao projeto. Considerando o exposto acima de debate do processo, esta comissão resolve exalar parecer de forma favorável à aprovação desse projeto de lei. É o parecer, salvo o melhor juízo, salvo das comissões, Câmara Municipal de Juiz, em 1 de dezembro de 2022. Comissão de Políticas Públicas. Esse projeto de lei encontra-se nessa comissão para aparecer no termo do artigo 49 do Regimento Interno. Em relação aos aspectos legais, o projeto de lei está adequadamente proposto, conforme analisou a Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final. No que se refere aos aspectos sociais, a comissão considera o projeto de interesse público. Considerando o exposto acima e debate do processo, esta comissão resolve exalar parecer favorável à aprovação desse projeto de lei. É o parecer, salvo o melhor juízo, salvo das comissões da Câmara Municipal em Juiz, 2 de dezembro de 2022.
Está em discussão o referido projeto de lei e com a palavra o vereador Mutli, do PDT.
Nobre presidente Matheus, colega Alexandra, colegas vereadores, esse assunto referente a esse projeto, os colegas que têm mais tempo de casa sabem que nós tivemos vários projetos desses aprovados, porque na grande maioria desses projetos só cabe aquela pessoa que é lindeira fazer uso disso, vereador Ricardo. Então, creio que o município, vereador Busnello, deve sim dar essa anuência para que esse morador vai usar dessa gleba que está lá ociosa, criando capoeira, e vai fazer a fusão junto com a matrícula maior, que é a matrícula dele. Isso vem em conta de recursos para o município, vereador Josias. Esses recursos que vêm dessas sobras de área, que tem muitas na nossa cidade, muitas sobras de área, o município pode fazer o quê? Investir em infraestrutura, calçamento, asfalto e tantas outras situações que o município pode alencar esses valores, porque isso fica no caixa livre. É um recurso que entra no caixa livre. E olha, se não me falha a memória, eu não tenho assim, os dados da legislatura passada, mas nós tivemos muitos desses casos e é um recurso muito importante que vem a somar, vereador Beiço, para o município. Então, eu acho que nós temos que incentivar o município, o executivo, a dar uma prioridade até para que mande mais projetos desses para casa, que eu sei que tem mais pessoas que estão aguardando. É um projeto minucioso, tem que ser feita avaliação, tem critérios, é demorado. E eu sei que nosso pessoal da CEPLAN está meio poucas pessoas para fazer esse trabalho lá. Eu sei que tem pessoas lá que estão sobrecarregadas. Então, eu pediria até que o executivo desse uma luz maior para que viesse mais esses projetos, para que nós possamos aqui, sim, averiguar, com certeza, ver se está dentro da normalidade, se está dentro do valor que é vendido, digamos, se fosse vender particular. É claro que o valor é um pouquinho menos, porque há situações lá no bairro Jardim, situações no bairro Tiaraju, a diferença de valores nos metros quadrados. Onde as regiões são mais nobres, o metro quadrado é mais caro. Então, gostaria que, se tivesse mais algum projeto desses lá, que eu creio que tem no planejamento à espera, vereador Beto, que venha para cá, que o município dê um ligeirão para que nós possamos, sim, deixar as pessoas que querem isso contentes e felizes, que vão aumentar a sua área e o município arrecadar. Era isso, presidente. Obrigado.
Muito obrigado pela contribuição ao debate, vereador Mutli, do PDT. Como não há mais inscritos, eu coloco o projeto de lei, então, em votação. Aprovado o projeto de lei ordinária número 1776/2022 por unanimidade de votos. No espaço Comunicação e Liderança, eu concedo a palavra ao vereador Beto Noronha, do Partido dos Trabalhadores.
Senhor presidente, na semana passada, na quarta-feira, o senhor e o vereador Ricardo Adame, inclusive, fizeram parte da comitiva, também fui convidado, mas não pude, por compromissos aqui locais já assumidos anteriormente, não consegui acompanhar a comitiva que esteve em Porto Alegre, representação de diversas entidades aqui do município de Juiz, executivo, legislativo, tratando de questões importantes do interesse local e regional, no que tange à questão de infraestrutura, especialmente questão das paralelas da 285, junto ao DENIT, e a questão da 342, também ligação Ijuí Cruz Alta. Eu tomei por surpresa, quando na sexta-feira pela manhã, conversando com o vereador Ricardo sobre outras questões, ele relatava sobre essa pauta, de que, surpreendentemente, diferente daquilo que foi amplamente divulgado inúmeras vezes aqui no município de Juiz, de que o governo federal iria dispor, estava garantido, 20 milhões de reais, vereador Busnello. Sei que o vereador também acompanhou muitas vezes esse debate. 20 milhões de reais por parte do governo federal para iniciar a obra, mas precisava um aporte da bancada gaúcha. Pois bem, alguns dias atrás, a bancada gaúcha se reuniu, tinha que definir os projetos prioritários, fizemos as articulações que era necessário fazer. A bancada gaúcha destinou 9,5 milhões quase de recursos, mais precisamente 9.485.492 reais. Desses, como já anunciei, mas para registrar novamente, deputado federal Bongás, mais votado aqui em Juiz, destinou 1 milhão de reais. E daí, nessa reunião da comitiva lá no DENIT, para a surpresa, com certeza, de todos, o governo federal não só, o governo Bolsonaro não só não destinou os 20 milhões de reais, como não tinha nem rubrica aberta no orçamento do governo federal. O vereador Ricardo Adame me colocava a par e conversávamos, bom, temos que tratar desse assunto, né, vereador Ricardo? No mesmo dia, contatei com o deputado federal Bongás, expus para ele a situação. Na sexta-feira à tarde, ele já deu alguns encaminhamentos e hoje, ao meio-dia, me deu um retorno. Então, muito positivo para nós, no sentido da resolutividade dessa situação. A Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização do Congresso Nacional, ela tem desmembramentos. E o relator da Comissão de Infraestrutura é o deputado estadual Rui Falcão. No caso, o deputado federal conversou com ele, ele concluiu o seu relatório e já encaminhou para o relatório geral. Então, quero dizer para vocês, Poder Legislativo, para toda a comunidade, de que, apesar de mais uma vez o governo federal faltar com a verdade, está garantido, vereador Ricardo, no orçamento, a rubrica, abrindo com 1 milhão de reais, então, para que se possa gestionar agora o aumento, inclusive, desse recurso. O deputado Bongás já vai ter uma agenda e conversar com o vereador Ricardo, com o relator geral, então, agora, do orçamento, que é o senador Marcelo Castro, que é do MDB, do Piauí, porque é uma comissão mista do Congresso, e deputado federal Bongás já me dizia, olha, não vamos criar muita expectativa, porque a margem, né, é muito pequena, haja vista, inclusive, as dificuldades que esse governo está agora para encerrar o ano. Né? E os cortes que ele já fez para o orçamento do ano que vem, principalmente políticas públicas, praticamente acabando no que se refere a políticas sociais, principalmente. Então, mas vamos trabalhar nessa linha. O vereador Ricardo já vai fazer as suas articulações também, deputado Bongás já nessa linha de tratativas, para tentar com o relator geral, então o senador Marcelo Castro, para aumentar esse aporte por parte, então, do governo no orçamento do executivo. Então, nós temos hoje 10 milhões e meio garantido, 9 milhões e meio da bancada gaúcha, mais 1 milhão, então, agora no orçamento do governo federal, e quem sabe consigamos aumentar um pouco mais nessas tratativas. Mas, para tranquilizar, porque essa é uma pauta muito importante, né, de que ela se conseguiu equacionar e ser resolvida, então, senhor presidente, comunicando e deixando aqui o registro na tribuna da nossa casa.
Muito obrigado, vereador Beto Noronha, no espaço de comunicação de liderança. Dando sequência à pauta, projeto de lei ordinária número 1777/2022. Senhor secretário, para a leitura.
Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final. A matéria em análise tramita nessa Casa Legislativa sob a forma do projeto de lei, mensagem 188/2022, transfere da classe de bens de uso comum do povo para a classe de bens dominiais do município de Juiz, sobra de área urbana que menciona e autoriza a sua alienação a Renan Max de Lima. Autoriza o Poder Executivo Municipal a alienar a sobra de área urbana citada para Renan Max de Lima para possibilitar sua anexação ao imóvel matriculado no Registro de Imóveis de Juiz sob o número 17.336, de propriedade do adquirente. O projeto desafeta da classe de bens de uso comum do povo e transfere para a classe de bens dominiais do município de Juiz as sobras de áreas urbanas com um total de 15 metros e 12 decímetros quadrados, resultantes do estreitamento da rua Ulrich Kuhlmann, no bairro Tomé de Souza, conforme demonstrado e caracterizado em planos memoriais descritivos. Pela aquisição da área que trata esta lei, Renan Max de Lima pagará o valor de R$ 942,00 ao município de Juiz em parcela única, no prazo máximo de 60 dias contados a partir da data de publicação da lei. Esse projeto de lei encontra-se nesta comissão para parecer dos termos do artigo 47 do Regimento Interno. Quanto à constitucionalidade e legalidade, a matéria encontra-se prevista nas competências legislativas conferidas aos municípios para dispor sobre assuntos de interesse local e demais dispositivos relativos à matéria, conforme estabelece a Constituição Federal e a Lei Orgânica Municipal. Considerando exposto acima o debate do processo, esta comissão, por unanimidade, resolve os horários de parecer de forma favorável à tramitação e à aprovação desse projeto de lei. É o parecer, salvo o melhor juízo, salvo das comissões, Câmara Municipal de Juiz, em 30 de novembro de 2022. Comissão de Finanças e Orçamento. Este projeto de lei encontra-se nessa comissão para aparecer nos termos do artigo 48 do Regimento Interno. Em relação aos aspectos financeiros e orçamentários, a comissão considera que o projeto atende à legislação relativa à matéria, assim como adequados os valores a serem recebidos pela municipalidade pela alienação da área, conforme laudos de avaliação anexos ao projeto. Considerando o exposto acima e elevado ao processo, esta comissão resolve exalar parecer de forma favorável à aprovação desse projeto de lei. É o parecer, salvo o melhor juízo, salvo das comissões, Câmara Municipal de Juiz, em 1º de dezembro de 2022. Comissão de Políticas Públicas. Este projeto de lei encontra-se nessa comissão para aparecer nos termos do artigo 49 do Regimento Interno. Em relação aos aspectos legais, o projeto de lei está adequadamente proposto, conforme analisou a Comissão da Constituição, Justiça e Redação Final. No que se refere aos aspectos sociais, a comissão considera o projeto de interesse público. Considerando o exposto acima e o elevado processo, esta comissão resolve zelar parecer favorável à aprovação desse projeto de lei. É o parecer, salvo o melhor juízo, salvo das comissões da Câmara Municipal de Juiz, em 2 de dezembro de 2022. Isto.
Muito obrigado, secretário. Está em discussão o referido projeto de lei. Como não é interessado se manifestar, está em votação. Aprovado o projeto de lei ordinária número 1777 por unanimidade de votos. Projeto de lei ordinária número 1778/2022, senhor secretário, para a leitura.
778. Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final. A matéria em análise tramita nesta Casa Legislativa sob a forma de projeto de lei, mensagem 189/2022. Transfere da classe de bens de uso comum do povo para a classe de bens dominiais do município de Juiz, obras de área urbanas que menciona e autoriza a alienação para Marlene Salete e Daronco dos Santos. O projeto visa desafetar da classe de bens de uso comum do povo e transferir para a classe de bens dominiais do município de Juiz as sobras de áreas urbanas com um total de 37 metros quadrados e 30 decímetros quadrados, resultantes do estreitamento da rua Ernesto Mutz, seu filho, esquina com a rua Ladislau Boleman Filho, centro de Juiz, conforme demonstrado e caracterizado em planta de memoriais descritivos que fazem parte integrante do projeto. Autoriza o Poder Executivo Municipal a alienar a sobra de área urbana citada para Marlene Salete Daronco dos Santos, casada pelo regime de comunhão parcial de bens com Herberto Walter dos Santos, para possibilitar sua anexação ao imóvel matriculado no registro de imóveis de Juiz, sob o número de 6.850 de propriedade da adquirente. Pela aquisição da área, Marlene Salete Daronco dos Santos pagará o valor de R$ 7.301,00 ao município de Juiz, parcela única no prazo máximo de 60 dias contados a partir da data de publicação da lei. Esse projeto de lei encontra-se nessa comissão para parecer nos termos do artigo 47 do Regimento Interno. Quanto à constitucionalidade e legalidade, a maioria encontra-se prevista nas competências legislativas conferidas aos municípios para dispor sobre assuntos de interesse local e demais dispositivos relativos à matéria, conforme estabelece a Constituição Federal e a Lei Orgânica Municipal. Considerando o exposto acima do debate do processo, esta comissão resolve, por unanimidade, exarar parecer de forma favorável à tramitação e aprovação desse projeto de lei. Salvo o melhor juízo, salvo das comissões da Câmara Municipal de Juiz, em 30 de novembro de 2022. Comissão de Finanças e Orçamento. Esse projeto de lei encontra-se nessa comissão para aparecer nos termos do artigo 48 do Regimento Interno. Em relação aos aspectos financeiros e orçamentários, a comissão considera que o projeto atende à legislação relativa à matéria, assim como adequados os valores a serem recebidos pela municipalidade pela alienação da área, conforme laudos de avaliação anexo ao projeto. Considerando disposto acima o debate do processo, essa comissão resolve exalar parecer de forma favorável à aprovação desse projeto de lei. É ao parecer, salvo o melhor juízo, salvo das comissões, Câmara Municipal de Juiz, em 1º de dezembro de 2022. Comissão de Políticas Públicas. Esse projeto de lei encontra-se nessa comissão para aparecer nos termos do artigo 49 do Regimento Interno. Em relação aos aspectos legais, o projeto de lei está adequadamente proposto, conforme analisou a Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final. No que se refere aos aspectos sociais, a comissão considera o projeto de interesse público. Considerando exposto acima o debate do processo, esta comissão resolve exalar parecer favorável à aprovação desse projeto de lei. Salvo o melhor juízo, salvo das comissões, Câmara Municipal de Juiz, em 2 de dezembro de 2022.
Está em discussão o referido projeto de lei. Como não há inscritos a se manifestar, está em votação. Aprovado o projeto de lei ordinária número 1778/2022 por unanimidade de votos. Projeto de lei ordinária número 1406/2022, de autoria do vereador César Buzello. Senhor secretário, fará a leitura dos pareceres.
Parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final. A matéria em análise tramita nessa Casa Legislativa sob forma do projeto de lei de autoria do vereador César Buzello, e torna obrigatória a divulgação de planilhas de custos do Serviço Público de Transporte Coletivo Urbano de Passageiros na página da Administração Municipal na internet. O projeto visa tornar obrigatório que a Administração Municipal divulgará em sua página oficial na internet as planilhas de custos que compõem a tarifa do Serviço Público de Transporte Coletivo Urbano de Passageiros. Durante a instrução do processo legislativo, a comissão solicitou ao Executivo que informasse se tais informações já estariam ou não disponíveis em seu site oficial, qual seja www.ijuí.rs.gov.br. Em resposta, o Executivo informou que as planilhas de custos, bem como o decreto de reajuste da tarifa de transporte público, encontram-se publicizados no site oficial do Poder Executivo, por meio do Licitacom, contratos vigentes, busca medianeira. Destaque-se que a publicidade deste e dos demais documentos decorrentes do processo licitatório encontra-se também disponibilizado diretamente no site oficial do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul, no link Licitacom. Esse projeto de lei encontra-se nessa comissão para aparecer nos termos do artigo 47 do Regimento Interno. Quanto à constitucionalidade e legalidade, a matéria encontra-se prevista nas competências legislativas conferidas aos municípios para dispor sobre assuntos de interesse local, conforme estabelece a Constituição Federal e Lei Orgânica Municipal. No entanto, a legislação visa obrigar a divulgação de algo que já se encontra publicizado junto ao sítio oficial do município, razão pela qual a comissão entende, salvo melhor juízo, ser uma proposta inócua e sem efeitos. Considerando o exposto acima e o debate do processo, essa comissão, por unanimidade, resolve zerar parecer pela rejeição desse projeto de lei. É o parecer, salvo melhor juízo, sala das comissões, Câmara Municipal de Juiz, em 1º de novembro de 2022. Parecer da Comissão de Políticas Públicas. Esse projeto de lei encontra-se nessa comissão para parecer nos termos do artigo 49 do Regimento Interno. No que se refere aos aspectos sociais, a comissão considera o projeto de interesse público, pois visa dar maior transparência às planilhas de custos que compõem a tarifa do Serviço Público de Transporte Coletivo Urbano de Passageiros. Considerando o exposto acima do debate do processo, esta comissão resolve exalar parecer favorável à aprovação desse projeto de lei. É o parecer, salvo o melhor juízo, saldo das comissões da Câmara Municipal de Juiz, em 2 de dezembro de 2022.
Uma questão de ordem, senhor secretário. O parecer da CCJ fora contrário à tramitação desse projeto de lei, então ele sequer poderia vir à pauta e sequer tramitaria nas demais comissões. Então, por alguma falha interna da nossa secretaria, enfim, essa falha acabou ocorrendo, enfim, esse projeto tramitou nas demais comissões, mas a CCJ, né, tem caráter aí de arquivar de ofício o projeto, é o que fora feito com o parecer que o secretário acabou de ler. Então, esse projeto, infelizmente, vai ter que ser subtraído da pauta pelo parecer contrário da Comissão de Constituição e Justiça, que arguiu a sua nulidade. Dando sequência à ordem do dia, requerimento número 43/2022, de autoria do vereador Beto Noronha, do PT. Senhor secretário, para a leitura.
Requerimento. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal, signatário vereador Adalberto Oliveira Noronha, integrante da bancada do PT, solicita a vossa excelência, nos termos regimentais, o envio de ofício a todos os conselheiros do Tribunal de Contas do Estado. Vimos, por meio deste, a presença de vossa excelência, conselheiros do Tribunal de Contas do Estado, solicitar que adotem medidas para suspender a desestatização da Companhia Rio-Grandense de Saneamento, Corsan, com o objetivo de garantir maior transparência e envolvimento dos municípios. A nossa preocupação com o processo de privatização da Corsan, que se encontra em curso com leilão datado para 20 de dezembro do corrente, é principalmente em relação aos pequenos municípios com o fim do subsídio cruzado, causando insegurança jurídica ao processo que esse processo acelerado de privatização está causando aos pequenos municípios, que vislumbro a extinção de investimentos em saneamento, já que não são atrativos do ponto de vista econômico, financeiro ao setor privado, e também a possibilidade de aumento das tarifas. No caso específico do município de Juí, não houve concordância com o aditamento do atual contrato-programa firmado entre o município e a Corsan, permanecendo em vigor a cláusula que prevê a extinção do contrato do programa no caso de privatização da companhia de saneamento. A Corsan tem sido parceira do município de Juí e é responsável por inúmeros avanços no serviço de abastecimento de água e também no tratamento de esgoto, sendo que cerca de 20% das unidades consumidoras já estão conectadas à rede coletora. E após finalizar as obras em andamento, o município alcançará 55% do esgoto coletado e tratado. Cabe salientar que no dia 22 de novembro do corrente, Ijuí foi sede do Seminário Macro-Regional Noroeste, abrangendo 121 municípios, sendo um dos encaminhamentos a tentativa de abertura de diálogo e tratativas com o governo do Estado, referente aos contratos em vigor. Portanto, recorro aos senhores conselheiros do Tribunal de Contas do Estado no sentido de suspender a desestatização até que se possa garantir maior transparência e envolvimento dos municípios que são os titulares concedentes do serviço de água e esgoto. Ijuí, 2 de dezembro de 2022, vereador Beto Noronha, bancada do PT.
Muito obrigado, secretário. Está em discussão o requerimento e com a palavra o proponente, vereador Beto Noronha, do PT.
Senhor presidente, é um tema que volta à pauta novamente do Estado e que nos interessa muito aqui no município de Juí. Já aprovamos, inclusive, em outros momentos e no ano passado, uma moção de repúdio à tentativa aqui, por unanimidade, inclusive, dessa casa, à questão da privatização, porque não é uma questão de privatização somente da companhia, mas de tentativa de privatização também da água pública. Nós estamos finalizando esse governo e de uma forma assim, mais assoberbada, né? Na tentativa desse leilão. Por óbvio que tem algumas questões que elas causam muitas dúvidas. Por exemplo, o leilão programado para o dia 20 desse mês, o lance inicial é 4,1 bilhões. A Corsan, ela deve fechar o ano com 2,3 bilhões em caixa. Então, vejam bem, a projeção do lance mínimo tem uma diferença de menos de 2 bilhões. Sem considerar o patrimônio que a companhia tem. Além de que, nós, no caso aqui de Juí, participei do seminário que foi realizado no último dia 22, foi ali no auditório da União das Etnias, abrangendo 5 regiões aqui de municípios, e foi, de uma forma praticamente unânime, a manifestação dos prefeitos que era necessário abrir o diálogo com o governo do Estado. A maior parte dos municípios não aceitaram o aditivo. Então, vejam bem, nós, o município de Juí, se porventura o governo do Estado manter essa posição e quiser levar a cabo a privatização, o nosso contrato com a companhia, o município tem a prerrogativa de rompê-lo, porque isso é uma das cláusulas que, se porventura a concessão não estiver mais sobre o domínio da companhia passar para outros, o município de Juí, ele retoma e pode ele gerenciar e definir se vai abrir processo licitatório, enfim. Na verdade, esta forma como o governo do Estado está encaminhando é, inclusive, difícil, talvez, empresas também se interessarem, a não ser que tenham alguns compromissos já estabelecidos aí pelo governo com alguns setores, porque essa margem de dúvida de qual será a reação dos municípios mediante o contrato existente e de que pode retomar, então, o serviço e destinar de outra forma, que garantia tem a empresa ou as empresas a participar, porque, na verdade, são os municípios do porte de Juí e outros maiores que dão a sustentação econômica. Porque vejam bem, cerca de 280 municípios, eles são beneficiados com subsídio cruzado. E aí vem uma questão também social. Bom, o município de Juí, ele é lucrativo. Ele tem superávit no que se refere à questão da arrecadação. Mas se nós compararmos outros municípios aqui próximos, vamos pegar o exemplo de Catuípe, de repente, a Juricaba e outros, na questão social e do acesso à água, que é um direito universal, ele é garantido justamente com essa arrecadação a mais que municípios do porte de Juí têm para cobrir o déficit de outros municípios menores. A intenção do governo é somente pensando no lucro direcionado para algumas empresas e sabe-se lá o que mais tem de tratativas de negociação nesse sentido. Então, por isso que, nesse momento, recorrer ao Tribunal de Contas do Estado para que realmente possa intervir e suspender esse leilão, para que possa realmente ter um debate mais aprofundado, assim que os prefeitos que estão solicitando e os municípios que são os detentores, de fato, por direito, parece que é a Corsã que é dona e não é que tem a concessão. Parece que é o governo do Estado que tem o poder de definir, simplesmente que eles têm a concessão. Então, por isso essa nossa manifestação, vi que o vereador Justo também protocolou depois uma moção, mas eu acho que ela vem mais ou menos na mesma linha, dessa preocupação que essa casa, senhor presidente, para finalizar, já registrou, já manifestou em outros momentos, no ano passado inclusive, mas que precisamos ter um posicionamento nesse sentido. E veja bem, naquele momento nós fomos contrários, e o executivo também assim o foi, a fazer qualquer aditivo em relação ao contrato. Então nós precisamos reiterar nosso posicionamento e insistir para que realmente seja suspenso esse leilão que já está programado para o dia 20 de dezembro.
Muito obrigado, vereador Beto Noronha. Na sequência, passo a palavra ao vereador Josemar dos Reis, pelo PCdoB.
Boa noite, minha saudação ao senhor presidente Matheus, também aos meus correligionários, ao coletivo e aos demais presentes. Nessa mesma linda raciocínio do Beto, também fiz uma moção nesse sentido de manifestar nosso posicionamento contra. Até porque até fui surpreso até com a notícia de que o governador eleito agora teria mais força para continuar com essa privatização que ele tem sido a tônica do seu mandato todo, né? Mesmo tendo na sua campanha dito que não ia privatizar nada, setor estratégico como a Corsã, próprio Banrisul. Então, dizer que no dia 5, então, no dia 15, vai ser feitas as propostas, né? Até o dia 5. E no dia 20, de fato, se tudo correr bem, mesmo vendo, apontando aqui a ilegalidade que é da falta de concordância da sociedade civil como um todo, municípios interessados, isso realmente vai afetar os municípios pequenos, não o Igi, porque Igi é um município que tem em torno de 30 domicílios, dá uma arrecadação muito boa, né, não querendo repetir as palavras do Beto, mas manifestar para a nossa bancada, então, de que este projeto não pode e não deve passar, porque trará prejuízos ao cidadão e aos pequenos municípios, e a água é um bem público que jamais poderá ser privatizada. Seria isto.
Muito obrigado, vereador Josemar, pela sua contribuição nesse requerimento. Na sequência, está com a palavra o vereador Mutli, do PDT.
Voltando à tribuna, nobre presidente. Esse tema é um tema já de bastante tempo que vem na pauta e vem de desencontro à comunidade gaúcha. Mas, de fato, me surpreendo até, porque tinha chance, de repente, de arriscar. Mas como as opções eram ruins para o governo do Estado, elegeram logo aquele que privatizou a Corsã. Então, vamos queixar do quê agora? Quem é que elegeu novamente o governador eleito? Eu pergunto, porque eu fico até abismado de ver o homem estava com os planos prontos para privatizar e foram nessa e agora querem recuar. Agora não tem o que fazer. Eu não sei onde é que a Corsão estava na eleição para se pronunciar, para mostrar que eles eram contrários ao projeto do governador Eduardo Leite. E agora nem posse não tomou e já vai abrir o leilão dia 15. Então eu só quero deixar isso registrado, que não é com a conivência desse vereador. Podem ter certeza disso. Não é com a conivência desse vereador que vai ser feita a privatização da Corsã. Isso tem que ficar bem claro. Obrigado, presidente.
Muito obrigado pela contribuição ao debate, vereador Mutli, do PDT. Como não há mais inscritos, coloco o requerimento em votação. Aprovado por 13 votos favoráveis e uma ausência. Eu peço que o vereador Maurício Micael, seu Pipa, substitua o primeiro secretário Biedertal na sua ausência para que possa proceder à leitura da próxima moção. Moção número 16/2022, autoria do vereador Paulo Braga. Senhor secretário, para a leitura. Desfazemos a substituição no retorno do vereador Biedertal, primeiro secretário da mesa. Moção número 16, senhor secretário.
Câmara Municipal de Juiz, moção. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal, signatário vereador Paulo Braga, bancada do PDT, requer nos termos regimentais a consignação nos anais da casa de moção de aplauso à Igreja Metodista de Juiz, pois neste ano comemorou 101 anos de atuação no município de Juiz, desenvolvendo um trabalho missionário e social e também pelo projeto social Almoço Solidário. História. Em 1921, o casal Teófilo Moreira Reis e Lucinda Muniz Reis iniciou os trabalhos da Igreja Metodista em Juiz a partir de 1923 passaram a utilizar as estruturas do Salão da Igreja Batista Salém. E mais tarde passaram a dividir o espaço com a Igreja Evangélica Luterana. Em 1946, iniciou a construção do Templo da Igreja Metodista em Juiz, na rua Venâncio Aires 367, o qual foi inaugurado no dia 12 de outubro de 1950. Sobre o projeto Almoço Solidário, idealizado pela Sociedade Metodista de Mulheres de Juiz, com o apoio da Igreja Metodista, no terceiro sábado de cada mês, uma equipe de voluntários prepara um almoço a famílias em situação de vulnerabilidade social, em que todos os participantes são acolhidos com uma palavra do pastor e compartilho do almoço comunitário. Ainda tem a sala de recreação infantil e um brechó, em que cada um pode escolher peças que lhe sejam necessárias. O projeto pode atender até 80 pessoas. Em Juiz, 29 de novembro de 2022, vereador Paulo Braga, da bancada do PDT.
Muito obrigado, secretário. Está em discussão a moção. Como não há inscritos, está em votação. Vereador Ricardo. Aprovada a moção número 16/2022 por unanimidade de votos. Moção número 17/2022, de autoria do vereador Josemar dos Reis, do PCdoB. Senhor secretário, fará a leitura.
Câmara Municipal de Juiz, moção. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Juiz. O signatário vereador Josemar da Rosa dos Reis, bancada do PCdoB, requer nos termos regimentais a consignação nos anais da casa, com envio ao presidente do Sindiago, o senhor Arilson Vink, a moção de apoio à água enquanto bem público, assim como à qualidade de todos os serviços relacionados a distribuição e tratamento da mesma. O acesso à água e ao saneamento é um direito humano que possui valor social e não pode ser tratado como simples mercadoria ou negócio, sendo precificado e leiloado. Um bem dessa importância pertence a todos, indistintamente, devendo ser gerido pelo poder público, ente soberano que tem como tarefa a satisfação da coletividade. O Brasil somente garantirá a justiça social no momento em que vier a estabelecer políticas públicas direcionadas aos recursos hídricos e que tenha como norte a diretriz de que a água é absolutamente pública e que deve ser administrada visando o interesse social. Abre aspas. O acesso à água potável e ao esgotamento sanitário é a condição necessária para a superação da injustiça social e para a erradicação da pobreza e da fome, para a superação dos altos índices de mortalidade infantil e de doenças evitáveis, e para a sustentabilidade ambiental. Fecha aspas, Papa Francisco. Visto que, enquanto iniciativas para privatizar sistemas de saneamento avançam no nosso Estado, em muitos países acontece o inverso, a devolução da gestão do tratamento e fornecimento de água à administração pública, sendo a principal justificativa para a retomada do serviço pelo poder público é a constatação de problemas na gestão privada da água, que vão desde a falta de investimento em infraestrutura até o aumento abusivo das tarifas e danos ambientais. Segue, portanto, nosso explícito apoio ao Sindiágua, à Corsã e a todos aqueles que defendem a água pública e o seu acesso enquanto direito universal. E juiz 5 de dezembro de 2022, vereador Josemar da Rosa dos Reis, bancada do PCdoB.
Muito obrigado, secretário. Está com a palavra o proponente da moção, vereador Josemar dos Reis, do PCdoB.
Só dizer rapidamente, senhor, esquecer, essa moção vem na mesma linha, já do encaminhamento anterior, e dizer que, quando eu me referi aqui a uma questão, simplesmente, de que nós defendemos a qualidade do serviço público e de que a água é um bem precioso, isso transcende qualquer questão eleitoral, e vejo até com muito cinismo a fala do colega vereador Mutri, no sentido de trazer uma outra situação que não faz parte ao debate. Somente deixar aqui registrado que me indignei um pouco com a fala dele, que isso pode ser discutido nesse momento, até de uma forma bem mais específica.
Muito obrigado, vereador. Como não há mais inscritos a se manifestar na moção, eu coloco em votação. Aprovada a moção número 17/2022 por unanimidade de votos. Moção número 18/2022 de autoria do vereador Paulo Braga. Senhor secretário, para a leitura.
Câmara Municipal de Juiz, moção. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal, o signatário vereador Paulo Braga, bancada do PDT, requer os termos regimentais a consignação nos anais da casa da moção de aplauso às prendas Daiana Dal Ros, do Centro de Cultura Nativa Piazito Carreteiro e Catarine Piripoli, do CTG Clube Farroupilha e ao peão Eloir Vichinieschi Júnior, do Grupo Folclórico Chaleira Preta. Em abril, aconteceu na cidade de Palmeiras das Missões o 33º Entreveiro Cultural de Peões do Rio Grande do Sul, em que o jovem Eloir conquistou o título de primeiro peão farroupilha do Rio Grande do Sul. Em maio, ocorreu a 51ª Ciranda Estadual de Prendas, que foi realizada em Bagé, e as prendas Daiana Dal Ros e Caterine Piripoli trouxeram os títulos de terceira prenda adulta e primeira prenda menina do Rio Grande do Sul, gestão 2022-2023. Nossa homenagem a essas prendas e peão por representarem tão bem nosso município e a nona região tradicionalista. E parabéns aos CTGs, por eles representados, por apoiarem a participação em eventos que cultuam fortemente nossas tradições gaúchas, que sirvam nossas façanhas de modelo a toda a terra. E Juiz, 2 de dezembro de 2022, vereador Paulo Braga, bancada do PDT.
Muito obrigado, secretário. Está em discussão a moção. Como não há inscritos, está em votação. Aprovada a moção número 18/2022 por unanimidade de votos. Despachamos favoravelmente todos os anteprojetos de lei, pedidos de informações e indicações constantes na pauta. Na sequência, deferimos o seguinte voto congratulatório.
Câmara Municipal de Juiz, voto congratulatório. A empresa Perconte Escritório Contábil Limitada, que recebeu no sábado, dia 3 de dezembro, no Centro de Eventos Sierra Parque, em Gramado, o prêmio Melhores do Sul, medalha de ouro na categoria Escritório Contábil. E Juiz, 29 de novembro de 2022, vereador Birertal, bancada do PL.
Muito obrigado, secretário. Passando os espaços destinados ao pequeno e grande expediente, temos inscritos no pequeno expediente, vereador Beisso do PDT, vereador Josemar do PCdoB, vereador Beto Noronha do PT, vereador Birertal do PL e vereador César Busnello do PSB. No grande expediente, vereador Beisso do PDT e vereador Birertal do PL. Encerradas as inscrições, com a palavra, no pequeno e grande expediente, está com a palavra o vereador Cleuton Rolim, o Beisso do PDT.
Então, meu boa noite, senhor presidente Matheus, colegas vereadores, público que nos assiste, o público de casa, os internautas, mídia. Hoje vim aqui falar também das obras que estão sendo realizadas no nosso grande município de Juiz. Hoje à tarde, em visita na Avenida São Luís, Adame, entre Adolfo Eze, quase esquina com Adolfo Eze, 502. Quando se faz uma obra e quando a entrega à comunidade, ela tem que ser na sua totalidade. Um calçamento, Adame, que a recém foi entregue, e eu fui tirar fotos hoje do calçamento. O calçamento está soltando. Certo? E se fala tanto aqui nessa casa que as obras seriam melhor do que o governo passado. Eu tenho provas que não. Se fala tanto em acessibilidade, se faz uma obra, se sobra material, deixam todos no passeio. Cadê a acessibilidade? Cadê a inserção social? Não existe. Um calçamento que recém foi entregue, saltando os calçamentos, as pedras fora. Não dá para aceitar século XXI, terceiro milênio. Cadê os fiscais? Cadê o secretário de obras? Cadê o poder executivo? O dinheiro jogando pelo ralo. Inaceitável esse tipo de obra. As LEDs, sejam espertos, tenham expertise, façam um calçamento decente, limpam os passeios e já instalam as iluminações de LED nos postes. Já começaram a instalar no bairro São José. E ali se faz parte do bairro São José. Não, faz os pedaços. Parece um bando de desorientados. Falta orientação para essas obras do município de Juiz. Que nem foi entregue essas obras, hein? Já estão causando... Eu vou fazer uma indicação aqui. Hoje não deu tempo, fazer indicação para conserto de uma obra que recém foi entregue. E também, seguindo nessa linha de orientação para o Poder Executivo, estou orientando, que dá uma passadinha na Avenida Nelson Lucchesi, na escola do bairro Modelo, as tal iluminárias que não iam dar problema. Está lá, não funciona. Então, que caso tivesse problemas, logo, logo seria resolvido. Está lá, na Avenida Nelson Lucchesi, em frente às farmácias, a iluminação de LED não funciona. E aqui falaram em verdades, que as redes do departamento eram adequadas para o suporte. Né? E aonde estão apagadas essas luminárias na Avenida Nelson Lucchesi? A rede de energia não está adequada para receber. É por isso que dá problema. Mas vem falar aqui nessas tribunas em verdades. E o bom é que a verdade sempre vence a inverdade. Por mais que demore um pouquinho. Está aí os problemas, já estão na cidade, já tá, as luminárias já estão dando problema. E eu quero falar aqui também da Associação Noroeste Runners, o terceiro setor, tão importante, os parceiros do município de Juiz. Tive o prazer de conhecer essa associação e o trabalho grandioso que é realizado. Me emocionei e o Poder Executivo tem que valorizar esses parceiros do terceiro setor. Eles evitam, eles cuidam das crianças, dos adolescentes e tornam essas crianças visíveis para a sociedade. Então, o Poder Executivo de Juiz tem que valorizar o presidente dessa associação, que é o Guga, os pais que participam dessa associação e as crianças muito mais. Se tivesse mais parceiros nessa linha, eu tenho certeza que teriam menos problemas a segurança pública, o Poder Executivo, enfim. Agora, eu sei porque me ligo tanto nas questões das cirurgias eletivas do nosso município de Juiz. Adame, cadê você? Adame, de novo a verdade. Aqui nessa casa se falou, se fez um acordo com o Poder Executivo, que o dinheiro dessa casa aqui, essa casa daria destino. Poder Executivo, Poder Legislativo, poderes independentes, e teria que ser harmônicos entre si. Mas vão se tornar desarmônicos. Em relação, ano passado se passou R$1 milhão para o HCI, chegou R$850 mil. Faltou R$150 mil. E aí, nesse jogo do Poder Executivo de não cumprir com o acordo que fez com essa casa, com a presidência dessa casa, onde o ano passado era o colega Jorge Amaral, hoje é o Matheus Pompeu de Matos, já começa a desarmonia entre os poderes. E quem que sofre é a população. Um Poder Executivo que não respeita uma instituição do tamanho do HCI e não respeita essa casa, não merece respeito. E aí a população fica nesse jogo. E agora, há pouco tempo, nessa casa também, repassou mais R$1 milhão para o HCI. Que nós daria destino a essa casa, era uma forma de respeito. Mas não se tem respeito, não se cumpre. Temos que botar no papel, Matheus. Assinar e registrar. Porque só na palavra, só no blá, 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 não serve. E esse Poder Executivo está só no blá, blá, blá. E aí deve se reunir entre eles e fazer o kkk. E é só mimimi nessa casa aqui, em relação ao Poder Executivo. Eu tenho uma situação do Maurício, do Tomé de Souza. Ele tem que precisar fazer uma reversão da bolsa de costumia. É uma romaria, de vai, não, é o Gassi. Fica no meio dessa briga. as famílias ficam no mesmo... Isso é vergonhoso. Que nem eu digo nessa casa, que sem dúvida. Isso é vergonhoso, isso aí é um desacato ao contribuinte. As pessoas sofrendo porque tem um poder executivo que se gava, que faz, mas não faz nada. E as pessoas não ficam sabendo. Mas tem que tornar público. Aí se dá prioridade para certas coisas. E o que é prioridade é a vida. Eu posso fazer uma proposta aqui, Matheus. Eu dou 100 milhões pela tua vida. Mas tu não vai receber os teus 100 milhões. Porque você não vai ter mais a tua vida. Eu duvido alguém aqui que queira vender seus órgãos. Por dinheiro que for. É, dependendo da situação econômica, a gente se mete, né, Alexandre? Aí tem que vender um rim. Mas eu não vendo meu rim. Não é, essa bancada tá destruída. Entendeu? Tem que vender rim, tem que vender coração para pagar as contas. Mas eu não vendo. E o Poder Executivo está desmerecendo a sociedade juense. Está desmerecendo o trabalhador que perdeu essa saúde para ajudar a Juiz crescer. E um Poder Executivo que não respeita uma instituição do tamanho do HCI, tem os problemas, tem as diferenças, mas não pode ter diferença em relação... Pipa, a sorte que nessa casa que tem oposição, tem pessoas que tornam público. Porque não dá para aceitar mais esse tipo de tamanho de Juiz, as pessoas estarem sofrendo. Para fazer uma reversão. Um Poder Executivo que diz que queria respeitar essa casa, não está respeitando, está desmerecendo. Esse é o papel do vereador. De trazer, de dar publicidade, Buzelo, porque em coisas que eles ocultam. Tem que dar transparência. Um governo tem que ser transparente. Um governo não pode ocultar. E é um governo que só oculta as verdades. E as pessoas ficam sofrendo. Todas as áreas são importantes. A área industrial, a área educacional, a área de parceiros com o terceiro setor. Todos. Tem que ter um equilíbrio. Mas é um governo desequilibrado. É um governo que não atende a essa casa, não atende à expectativa do contribuinte, não respeita. Resumindo, não respeita. Então, eu espero que os valores que são destinados para essa casa aqui, com o aval de todos os vereadores, presidente Matheus, seja cumprido. Porque não vai existir harmonia entre os poderes. Adame, se não tem, deve ter um restinho de bigode do Poder Executivo. Para respeitar essa casa aqui, respeitar o contribuinte. Dá prioridade, não se dá prioridade. E eu espero que vocês, como bancada do governista, converse com o senhor prefeito. Converse com ele e tragam ele aqui. Porque não dá para aceitar uma instituição, eu me sinto envergonhado, pedi desculpa pela vergonha. De um documento que eu assinei, que eu aprovei nessa casa aqui, não ser cumprido. No momento em que não é cumprido, eu sou mentiroso também. Todos os 15 vereadores aqui são mentirosos. Botaram nós no chinelo. O dinheiro não é dele, é o dinheiro do Poder Executivo. O Poder Executivo destinou o dinheiro para a sociedade juiense. Fazem, tem que ir para o Facebook publicizar isso. O porquê do que está acontecendo com a saúde de Juiz. Está em declive. Está em ascendência. Então, espero que a bancada governista, juntamente com o senhor prefeito de Juiz, tome a posição e vá para o meio de comunicação e afirmar que vai passar, repassar o dinheiro para o HCI. Porque se ele não repassar, vocês todos são mentirosos. Inclusive eu, que assinou e ele não tomar nenhuma posição. Mas a minha posição eu vou tomar. Nessa casa eu vou bater e eu vou bater com cautela. É uma forma desrespeitosa com o ser humano. Tudo o que se faz é ao contrário do que foi dito. Termos de obras, termos de acessibilidade, termos de saúde e em termos de compromisso. Palavra dada tem que ser palavra cumprida. E eu quero que essa casa tenha harmonia, transparência, que esse governo ainda não teve. E que bom poder falar aqui. Que bom poder discutir. E que bom publicizar todos esses fatos, que as pessoas não sabem. Organização. Secretário de Saúde tem que entender telefone. No momento que você aceita esse poder executivo, tem que receber instituições. Aqui tivemos o caso da APAE. Semana, uns 15 dias atrás, essa casa aprovou 10 mil reais para instituições tradicionalistas, para os cachama. Há uns 10 dias me ligaram que não passou 10 mil reais para a instituição. Isso é uma pouca vergonha. Isso é uma falta de respeito para toda a comunidade ijuiense. Aí tem que ligar para o Matheus. Matheus, não sei se foi resolvido os 10 mil reais. Não sei se repassou. Não quer repassar 10, imagina 1 milhão. Vão levar um calote.
Obrigado, vereador Cleuton, no espaço do pequeno expediente, acoplado ao grande expediente. Dando sequência ao pequeno expediente, está com a palavra o vereador Josemar dos Reis, do PCdoB.
Gostaria de aproveitar esse espaço aqui para falar sobre uma visita que eu fiz, então, na sexta-feira, quando eu assumi na primeira sessão aqui, nós recebemos a direção da Ministério Modulada, que apresentou aí seu trabalho, e eu fiquei realmente encantado com aquelas ações e atividades e fui lá conferir pessoalmente, em loco, como disse, e realmente posso atestar e dizer que a gente tem que divulgar mais aquelas ações que estão sendo feitas lá, no sentido de desmistificar aquela visão que você tem de que lá é a escola do crime, que a pessoa entra lá e que jamais é retrocedida, que lá, pronto, agora vai ser incidente. É um trabalho muito bem feito, e como dizia lá o Luft, que é o coordenador de segurança, que a partir do momento que o indivíduo volta para a sociedade com uma profissão que ela aprende lá dentro, ele deixa de delinquir, não se torna reincidente, e isso dá uma economia muito grande para o Estado. Então, esse trabalho tem que ser sempre falado e dito para que as pessoas tenham uma visão realmente correta do que se faz lá dentro, de que não é somente más ações, e que tem muita coisa boa se envolvendo lá dentro. Também, eu fiquei bem entusiasmado, até me inscrevi hoje, agendei para doar sangue. Nós tivemos aqui na reunião, na sexta passada, após as comissões, a visita do 3 pessoas lá do HCI, do Banco de Sangue, né? E eles contaram para nós uma dificuldade muito grande que eles têm lá no trabalho, tanto a parte técnica como da questão da viabilidade financeira, sendo que tem um passivo lá, um custo de 90 mil reais ao mês, entre o que se arrecada com base em 7% apenas coletas privadas, o restante eles atendem a todos os municípios, e eles nos passaram o indicativo de que seria ideal aqui se construir dentro da cidade de Juiz, que é uma cidade de referência de saúde, um hemocentro. Hoje o hemocentro é em referência em Cruz Alta e eles se socorrem mais ainda de Santo Ângelo. Então, essa questão tem que ser discutida porque sangue é vida, né? No momento que acontece qualquer coisa lá, eles têm que ter sangue à disposição na hora, não tem como deixar para depois, né? Meu pai mesmo, quando teve um problema, uns meses atrás, aí precisou de sangue lá e foi muito bem atendido graças a esse trabalho muito bem feito que é feito lá pelo Banco de Sangue. Por último, então, dizer que tinha notado aqui, realmente, vi que entrou à tona hoje, baixou as comissões, uma alteração no projeto Bolsa Atleta, que tem sido feito ao longo de todo o ano, uma discussão, né, Matheus? Eu espero que realmente ano que vem se possa resolver e realmente beneficiar muitos aqui que têm estado de Juiz, que esperam disso aí, né? Que a gente tem celeridade esses processos. Eu acredito que deve tramitar bem rapidamente, insisto, que tu protocolou a alteração. E dizer que é um projeto que me interessa muito também, porque eu conheço muitos aí na questão, e acho que é uma iniciativa louvável do presidente Matheus, hein? Insistir, trazer à tona esse projeto aí. Tá? Seria isso.
Muito obrigado, vereador Josemar dos Reis, do espaço de pequeno expediente. Dando sequência, está com a palavra o vereador Beto Noronha, do PT.
Senhor presidente, protocolei aqui nessa casa, na sessão de hoje, um anteprojeto, qual julgo um tema muito importante. Tivemos a audiência pública que debateu sobre as questões do concurso público e, dentro das reivindicações da pauta da Secretaria Municipal da Educação para um próximo concurso agora a ser realizado, conforme afirmou a secretária de administração, Márcia, deverá ser realizado no primeiro semestre em 2023. E o Costa, que está aqui, vice-presidente do SSPMI, acompanhou a audiência. Mas nós temos uma demanda que ela é muito crescente. Inclusive, já sugerimos também, como anteprojeto, no ano passado, salvo engano, no início desse ano, a criação de uma coordenadoria, um setor específico para as pessoas com deficiência. Mas, mais especificamente na educação, a questão é que nós precisamos ter a criação de cargos e que não está contemplada, então, na pauta da SMED, criação de cargos de professor, professora, também de monitores, monitoras, especificamente para a questão da educação especial inclusiva, porque todos nós temos acompanhado, principalmente no que se refere ao transtorno do aspecto autista, tem crescido muito a demanda. As nossas escolas, no que se refere à sua estrutura, inclusive, não estão adequadas. E não temos profissionais também habilitados a prestar esse serviço, prestar esse atendimento, né? E, inclusive, falta, por parte do governo, incentivo e trabalhar a questão da qualificação para que os atuais professores e monitoras possam prestar serviço. Então, tem uma sobrecarga muito grande. Nós discutimos esses dias atrás, inclusive, a questão da condição da sede Telmori, e acho eu, presidente, pelo menos não tive nenhuma informação, parece de que ainda não tem agenda com o prefeito para tratar, para agilizar aquela questão da condição da sede. Então, essa proposta ela vai porque a secretária afirmou que iria fazer o esforço e o possível para que, antes do nosso recesso parlamentar, entrasse nessa casa aqui a proposta de criação de novos cargos em preparação ao futuro concurso. Então, esperamos que haja uma boa análise por parte do governo municipal, da secretaria correspondente, porque a demanda ela cresce cada vez mais e é necessário, sim, ter uma atenção especial para a questão da educação especial inclusiva. Outro assunto que eu quero abordar aqui, senhor presidente. No ano passado, nós já tivemos uma questão que suscitou muito debate, enfim, encaminhamentos, tratativas, que foi o Natal nos bairros. Gerou muitas controvérsias a forma como a nova gestão pretendia implementar algumas mudanças. Daquilo que vinha funcionando e bem. Acho que há uma concordância, pode ter muitas críticas, divergências sobre várias questões, mas, em relação ao Natal nos bairros, vinha funcionando bem da forma como estava. Nós precisamos melhorar, qualificar ainda mais. Sempre é bom e sempre é necessário em todas as áreas. Mas vinha funcionando muito bem. Depois de uma pressão dos presidentes de bairros através da UAB, o Executivo voltou atrás no que se refere a alguns encaminhamentos da organização. Inclusive, numa situação que envolve os condomínios do programa Minha Casa Minha Vida. Conversei com o secretário Ezequiel na semana passada, hoje enviei uma mensagem ao prefeito, mas não obtive o retorno dele, sugerindo para que, como em anos anteriores, a organização do Natal da Criança se mantenha nos bairros onde tem os condomínios, dentro da estrutura do condomínio. Vocês imaginam lá no condomínio Colmeia, são 400 apartamentos, mais de 200 crianças, terem que se deslocar para participar junto da sede do bairro Tranqueiro do Neves, que é pequena sede, não comporta. Se tiver que fazer na rua, ou vai estar exposta ao sol ou à chuva, ou o município vai ter que gastar mais para ter uma estrutura adequada, citando só o caso lá do Tancredo Neves. Então, quero pedir aqui a reconsideração por uma questão de segurança, por uma questão de organização das crianças, das famílias, porque nos condomínios tem toda uma estrutura, uma organização lá, então não é necessário criar problemas onde não existe. Então,
quero solicitar aqui encarecidamente ao prefeito, já como disse, conversei com o secretário Ezequiel, mas que repensem e readequem essa decisão para que realmente a gente não venha a ter transtornos e problemas em relação a essa organização do Natal, principalmente no que se refere nos condomínios do programa Minha Casa Minha Vida. É isso, senhor presidente.
Obrigado, vereador Beto Noronha, no pequeno expediente. Dando sequência, está com a palavra o vereador Birertal, do PL.
Senhor presidente, senhores vereadores, vereadora, comunidade que ainda está presente aqui na sessão, comunidade que nos assiste pelos meios de comunicação social, imprensa, enfim, que me traz à tribuna mais uma vez, hoje especialmente, é para um assunto que, para mim, me é muito caro, que é a questão da segurança viária. Nós, Costinha, aqui presidente do sindicato, trabalhamos juntos na coordenadoria de trânsito, sabe das grandes dificuldades que nós temos na implantação e na obediência da sinalização, seja ela vertical ou horizontal, com relação principalmente à velocidade imprimida pelos veículos que estão conduzidos por uma pessoa. Nós temos observado que um aumento considerável no número de acidentes, acidentes graves, acidentes com lesão, e nós, isso não é, infelizmente, não é um problema só nosso, é um problema que a gente tem percebido no Brasil afora, que pós-pandemia, quando nós tivemos aí sem dúvida, uma redução no número de mortes a nível nacional, agora com esse retorno ao novo normal, nós estamos tendo aí também o retorno no número expressivo de acidentalidade. Então, eu fiz uma, que já é uma pauta que a gente vem tratando há bastante tempo e não tem tido êxito, logrado êxito ao longo dos anos, nós precisamos, de uma vez por todas, investir em tecnologia. Investir em tecnologia de semáforos, investir em tecnologia de lombadas eletrônicas, investir em tecnologia de furão, de câmeras de vídeo monitoramento. Nós precisamos, de uma vez por todas, um investimento por parte do executivo em equipamentos que possam melhorar a nossa segurança de todos os usuários da via. Nesse sentido, eu fiz uma indicação, já que está tramitando aqui nesta casa um projeto de lei de parceria público-privada, porque investimentos em tecnologia de trânsito, de controle, não são tecnologias muito baratas, muito acessíveis a qualquer município. Mas nós temos condições aqui, agora, de poder fazer, propor uma parceria público-privada para a gestão do controle do trânsito em nossa cidade. E aí eu incluo nesse pacote também a questão do estacionamento rotativo. Uma melhora no sistema de estacionamento também vai causar melhoria e um aumento, quem sabe, significativo no nosso comércio, com as vendas que possibilitarão aí a democratização do uso desse espaço público que hoje nós temos, da forma que vem sendo gerida pelo município, nós temos aí, eu tenho certeza disso, muitos que estacionam e que não têm esse controle do tempo de estacionamento adequado como deveria de ser. O investimento em tecnologia para a mobilidade, ele é fundamental. No mundo inteiro, as cidades estão sendo controladas por mecanismos eletrônicos para redução da velocidade. Uma média em toda a cidade, se nós formos ver, de 50 km por hora, ela não vai trazer transtornos para a fluidez. Pelo contrário, se nós chegarmos, não adianta nós termos uma velocidade de 60 por hora e nós chegarmos todo mundo junto numa sinaleira e fechar a sinaleira, nós estamos todo mundo lá parado de novo. Então, sinaleiras inteligentes, o equipamento que pode controlar os fluxos que chegam nesse cruzamento e podem distribuir os tempos, existem há muito tempo. Então, eu fiz essa indicação porque eu entendo ser necessário que nós possamos coibir os excessos de velocidades para que nós não percamos mais vidas e não percamos mais, também não tenhamos mais lesões gravíssimas como nós estamos tendo no nosso trânsito. Estatísticas mostram que aonde há o controle da redução, com redução de velocidade nas vias, há uma diminuição significativa no número de acidentalidade com lesões e, com certeza, com menos fatalidade. Seria isso, senhor presidente. Muito obrigado.
Muito obrigado, vereador Bidder Tal, do PL, no pequeno e grande expediente. Encerrando o pequeno expediente, está com a palavra o vereador César Busnello, do PSB.
Caros vereadores, comunidade que aqui se encontra, meu caro Costinha, servidores dessa casa. Olha, vereador Bira, só para fazer um gancho na tua fala, quero dizer que esse vereador tem registrado inúmeras vezes, e o tempo irá dizer isso, o equívoco que está sendo feito no trânsito aqui na nossa cidade de Juí, que é uma cidade que tem 80, 90 mil habitantes. Os equívocos, os erros, o tempo irá dizer isso. O índice de acidentes aqui em Juí aumentou sobremaneira nos últimos tempos. E mais, e eu dizia em outras falas aqui na tribuna, tem que segurar o trânsito na cidade, não abrir o trânsito. O que está acontecendo? E eu sou favorável a esse sistema binário, mas ainda não é o momento aqui em Juí. Juí não é uma cidade acima de 120 mil habitantes, é uma cidade de porte médio, e tem que segurar o trânsito. Como é que tu segura o trânsito? Mais problemas que solução. Como é que tu segura o trânsito? Com faixa de segurança, meu caro Costinha, com instrumentos de sinalização. E eu estava, no sábado, aqui na rua Bento Gonçalves. Vou dizer o comércio que eu estava ali, no Frango Juí. Cara, e aí não é só o executivo que comete esse equívoco, os condutores a gente sabe, isso é histórico. A violação ao trânsito, a velocidade, a alta velocidade, gente. E somente nós vamos coibir esse tipo de situação com educação, que demora, é lento, é um processo muito lento, infelizmente, mas com métodos eletrônicos. Lombada eletrônica, tem que doer no bolso do condutor, aquele que abusa do trânsito na nossa cidade. Tem que doer, daí ele vai sentir. Agora, quero deixar registrado, porque eu quero falar outro tema, as alterações de trânsito que Juí, com todo respeito, posso estar errado ali na frente, mas é um caos. aliado às nossas ruas e vias, que eu já me manifestei na mídia, que é uma bagunça. É uma bagunça estas intervenções da Corsã e que o poder público, infelizmente, tem notificado, mas tem que tomar medidas mais drásticas respeitante a isso. Inclusive, vocês já são sabedores, eu já levei isso a conhecimento do Ministério Público, mas espero que o Ministério Público tenha a sensibilidade de fazer uma grande audiência chamando a Corsã e botar a Corsã nos trilhos. Cara, vou dizer para vocês, assim, ó, desculpe o termo aqui, essas terceirizadas da Corsã são amadores pelo que eles estão fazendo aí. São amadores os charques que eles estão fazendo. Começa lá na minha rua, na esquina da Luiz Soliato com a Eduardo Gás e em vários pontos na cidade. Vários pontos. Eu estive lá no bairro industrial essa semana, a pedido de moradores. Vão lá ver a rua São Pedro, gente. Vão lá ver, isso aí não é. Isso aí, assim, ó, não é aceitável. Eu queria ver aquela situação na frente da casa do prefeito, ou de um vereador, ou de um secretário. Qualquer um de nós, isso aí não é aceitável. O desleixo, o descaso com que fazem as obras, gente. Ah, mas no governo passado não tinha? Tinha também, mas não era nesse porte. Não quero aqui defender o governo passado, mas não era no transtorno que está gerando hoje. Tu amanhece amanhã, por exemplo, tu dirige, chega numa rua, está trancada. Não tem uma notícia, uma informação, comunicação de liderança, não tem uma prévia notícia para o cidadão, para o motorista. Quando tu vai lá no bairro do Aldarenda, está trancada a rua. Tem que ter um mínimo de planejamento, tem que ter um mínimo de organização, para que o cidadão... Cara, às vezes tu entra num beco, fechou, vai ter que fazer a volta, chega lá, fechou também, entendeu? Está difícil, está muito difícil. Esperamos que aqui a gente quer o bem da cidade, que a coisa aconteça com o tempo e aconteça de forma positiva. Mas eu quero dizer o seguinte, ó, tenho 4 minutos ainda para colocar. E aqui não leve pelo lado pessoal. É uma crítica ao governo, mas não é para o lado pessoal. Eu vou ler uma mensagem de um passarinho de dentro do executivo, me mandando, né, o fogo amigo. Você sabe o que é o fogo amigo? Fogo amigo é aquele que está com o governo, mas não está, né? Olha o que me mandaram. Equipes iniciam a instalação da decoração natalina na Praça da Matriz. Em breve, o clima natalino irá se espalhar por São Luís Gonzaga. Nessa semana, iniciarão os trabalhos efetivos para a tradicional decoração de Natal na Praça da Matriz. A ornamentação é realizada com o apoio do 4º Regimento de Cavalaria Blindado, 4º RCB, Associação Regional de Engenheiros e Arquitetos, área, servidores da Prefeitura e voluntários. 19 de outubro de 2022, São Luís Gonzaga. O Natal começou a ser planejado lá. Então, eu digo assim, ó, e aqui nós temos que fazer essa crítica, vereadores. Não dá para não fazer. Cara, nós vamos votar hoje. Vai para as comissões o orçamento do Natal para nós começar. No final do Natal, quase, porque do dia 12 em diante, nós temos 10, 12 dias para o Natal. Aí quem é que é prejudicado com isso? As famílias que poderiam estar no centro, as famílias caminhando, visitando lojas, os comerciantes e o Sindicato de Lojas, a CI, já se manifestaram sobre isso. E isso não é de agora, meu caro Darcizinho. O ano passado também foi a mesma situação. Não se faz um Natal na terra das culturas diversificadas, ah, na capital nacional das etnias, de 10 dias. Nós temos que ser exemplo para a região. Nós estamos perdendo para Augusto Pestana, e não desprezando Augusto Pestana. Nós estamos perdendo para Bozano. Nós estamos perdendo para Catuípe. Aqui nós deveríamos dar um exemplo. O comércio nosso está tímido. O comércio nosso está sentindo, está angustiados comerciantes. Por quê? Porque não tem nada que motiva. Não tem nada que motiva. E o Natal tem que começar lá no início de novembro. No início de novembro. E eu vou dar um exemplo aqui que já é batido, mas nunca é demais copiar o que é bom. Vamos fazer uma caravana para Frederico Westphalen em uma hora dessa? Pegar o prefeito, o secretário encarregado da pasta e fazer uma experiência e a Frederico Westphalen para vocês verem lá o Natal deles é 65 dias, 70 dias. Isso move o comércio, vem gente de fora e Juí, com todo respeito, prefeito, com todo respeito, secretário, está perdendo para cidades de pequeno porte da região que não tem a envergadura de uma cidade. Eu, para mim, isso é falta de organização. Isso, para mim, é falta de planejamento. Deixar para em cima da hora não dá mais. A comunidade não aceita mais isso. A comunidade não quer como é que a gente chama? Pronto-socorro. Política de pronto-socorro, a criar agora isso. Não, tem que ter planejamento e com tempo. E Juí merece um Natal melhor. Eu tenho certeza. As famílias de Juí merecem um Natal bem melhor do que está aí. Não é razoável uma cidade universitária, uma cidade polo regional de saúde e educação, a nós começarmos o Natal a 10, 12, 15 dias antes da data, que é uma das datas, para mim, mais importantes do que a do Ano Novo. O Natal, ele é fundamental, porque acolhe a família, as famílias vão para a rua, vão para o centro, fazendo o adendo dessa questão do Natal que o vereador Noronha colocava anteriormente. Então, é isso. Ou será, agora vamos brincar um pouquinho, né, Josias? Ou será que falta a primeira-dama para organizar esse Natal? Será que não está faltando? Porque quando ela estava, a Páscoa se desenvolveu? Às vezes falta. Para terminar, senhor presidente, fazer toda essa organização com os clubes de mães, com as entidades, para fazer ornamentação natalina. Era isso, senhor presidente. Muito obrigado.
Muito obrigado, vereador César Busnello, encerrando o pequeno expediente e comunicação de liderança. No espaço de comunicação de liderança, está com a palavra o vereador Ricardo Adame, do MDB.
Senhor presidente, colegas vereadores, vereadoras, pessoal do coletivo, da imprensa, Costinha, que está aqui, firme, junto conosco nessa sessão, nos acompanhando. Escutei atentamente novos colegas que me antecederam, os anseios e angústias que o Cleuto aqui expôs nas suas manifestações, mas dizer para ti, Cleuto, que nem tudo que reluz é ouro. Às vezes a gente tem que ouvir os dois lados para daí tu tomar uma balização daquilo que tu pensa ou deixa de pensar a respeito de algumas coisas que acontecem. O Hospital de Caridade, e aqui, presidente Matheus, eu quero deixar aqui um requerimento verbal já, de repente pode ser de todas as bancadas. Vamos solicitar de 2013 para cá quanto que o executivo ajudou o Hospital de Caridade de Juí. Para a gente ter uma noção de como é feito o repasse, como que foi, quais são os valores que foram repassados ou deixados de repassar para os hospitais. Só que o hospital, e aqui eu quero dar um testemunho pessoal, quem me conhece sabe que meu pai está tratando um câncer, ele teve uma amputação de reto, tem bolsa de colostomia. Hoje, inclusive, está internado, está fazendo a sétima internação dele, químio. E paz, meu Brunel, vocês aqui todos sabem da minha luta do HCI, de quantas vezes lutei pelo HCI. Eu pedi, Brunello, a compreensão para que eles botassem o catéter no meu pai poder fazer o tratamento em casa. Isso ajuda a desafogar, inclusive, as internações no hospital. Fiz toda a articulação, vi o que é possível, e foi negado. Então, eu estou citando um exemplo do meu pai, que quantas pessoas em Juí que poderiam estar usando esse catéter, fazendo aquilo em casa, né, com cuidado da família, no lar, desafogando a internação do hospital, O hospital também não tem essa visão humana, bicho. Então não adianta a gente... temos que ver, temos que começar a conversar e dialogar com o hospital, porque às vezes é muito fácil atirar os vereadores, o prefeito contra a comunidade. Mas qual é o papel real do hospital? Não é a parte humana, Busnel, salvar vidas e propor para as pessoas uma melhor condições dos seus tratamentos, para amenizar? Eu fico pensando quantas pessoas sofrem com isso aí. Eu tive que sofrer na pele, estou sofrendo na pele, porque a gente sabe como é que fica uma pessoa que faz uma químio do estado que meu pai está fazendo. Fica totalmente debilitada, mas ela em casa ela estaria melhor, mais confortável, com cuidado dos familiares, né? Estou citando só uma pontinha, que temos que começar a discutir com o hospital essas questões humanas do hospital também. Não é só repassar dinheiro. É muito bonito, a Câmara não está ajudando, o município não está ajudando, mas qual é a parte do hospital que é da comunidade? Onde é que está o da comunidade do hospital? Onde é que está a parte da comunidade? Quantos colegas aqui ajudaram? Tiraram os salários, hein, como o Delo, Paulo? Quantos outros ajudaram de forma de emenda, articularam no governo várias situações? Né? Então temos que ter esse cuidado quando a gente... Temos que ver os dois lados. Aí vocês vão me entender. E quero aqui misturizar com a questão da eu já falei com o secretário Ezequiel sobre a questão... Eu tenho o mesmo pensamento que o Tibeto. Eu respeito a posição do... embora discorde. Eu acho que os condomínios, eles tinham que fazer o Natal nos condomínios, sim. O Ezequiel sabe a minha posição. Né? E aqui eu quero entrar também... rapidamente, na questão binária, eu respeito a parte das suas colocações, como a questão do trânsito, da questão de tu botar um para inibir, mas a binária ela tem que fazer agora. Nós não podemos fazer deixar para que tenha 120 mil, 130 mil pessoas. Se já é com problema com 80 mil, imagina quando tiver 120 mil. O problema é cultural, Busnel. Eu ando, os caras andam no meio da rua, sendo que é separado duas pistas. As pessoas estão vendo que ao invés de pegar o lado que não vai atrapalhar quem vai entrar, não, ela fica... entendeu? E aí que eu digo, tem que fazer a disciplina. Acho que eu concordo contigo, até que as pessoas concordem. Porque se nós pensamos e queremos que projetar uma cidade pra, ali na frente, nós temos que já começar agora. Porque depois, Beto, com 120, 130 mil, mil habitantes, vai ser muito mais difícil, vai dar muito mais acidente. Então, se nós começar agora, é claro que toda mudança, a gente fala em mudança, a gente quer mudança, mas não quer mudar. E a questão cultural, e as pessoas têm que ter essa questão. Obrigado pela paciência do tempo, presidente. Muito obrigado.
Obrigado, vereador Ricardo Adame. No espaço Comunicação e Liderança, está com a palavra o vereador Mutli, do PDT.
Vou ser rápido, nobre presidente Matheus. Os assuntos abordados pelos colegas anteriores está correto. Mas vocês lembram quando esse vereador falou sobre o HCI? Há dias atrás? O HCI se tornou uma bola de neve a partir do momento... se tornou filantrópico. Vocês sabem disso? Que vem várias e várias e várias vans de municípios que fazem parte, é lei, mas e a contribuição desses municípios com o Hospital de Caridade de Juiz? Aí, Ricardo, falta o que está faltando, como exemplo do teu pai que tu citou. Nós não temos preferência porque somos de Juiz. Nós temos a mesma preferência que aquele doente que vem de São Borja. Entendam? Aí, o que acontece? A tabela não era ajustada. Não era ajustada. E então, o HCI está trabalhando no vermelho há muitos anos. Não consegue sanar o rombo por causa dessa situação. Que eu digo, Se tivesse uma tabela mais justa, e os municípios que fazem parte do HCI, porque é o Instituto Filantrópico de Oncologia, Cardiologia, referência, então não tem como refutar as pessoas, bem, isso que vem de outras cidades. E aí que está o rombo de tantos milhões no HCI, diga-se de passagem. Mas eu vou seguir um outro assunto. Eu vejo que há pautas que têm que ser discutidas, sim. Questão do trânsito. Eu quero aqui dar uma opinião para o secretário de obras. Que ele faça experiência, está aqui o Costa, que fazia parte da equipe no mandato anteriores. Se fazia um experimento com as rótulas, se ia dar certo, se não ia dar certo. Eu acho que falta isso para que, de repente, dê certo o sistema binário. Flui melhor, com certeza. Mas também tem algumas situações que está dando troncamento. Como é que a gente diz ainda a palavra? Congestionamento. Então, eu acho que é válido, mas faça teste primeiro para depois implantar. Bira conhece muito bem as questões do trânsito. Trabalhou na Secretaria de Obras e sabe muito bem como é que tem que se fazer. Pode até ajudar. A questão muito importante que eu quero citar é sobre o projeto de lei que foi aprovado nesta casa, um anteprojeto de lei que esse vereador fez e o prefeito aceitou como fazer um projeto de lei, é sobre o centro histórico. Já está aprovado. As pessoas me perguntaram. Eu disse, não, já está aprovado. Aquelas pessoas que têm interesse em fazer uma obra, Beto, naqueles terrenos que antes tinha que deixar a garagem e não tinha como se construir. Hoje não. Hoje pode se fazer aonde a testada é no máximo 20 metros e que o terreno tenha no máximo 1.000 metros quadrados. Não importa se tem 8 de testada, não importa se tem 10 de testada. Está sancionado, é lei. Eu gostaria que isso fosse transmitido para as pessoas, os nossos comunicadores da imprensa. Isso é muito importante, isso é muito bom para Ijuí, porque isso vai fortalecer o centro, vai agregar mais obras. Então, isso é muito importante. Vocês olham o centro de Passo Fundo, um exemplo, Santa Maria, existe o centro histórico. Ah, não tem onde estacionar. Mas, gente, tem tantos lugares para se estacionar em terrenos, em prédios que estão aí, vários estão aí com garagem para aluguel. Isso é importante. Então, acho que deve ser divulgado isso para que as pessoas comecem a pensar em fazer obras nesses terrenos que estão ociosos aí, que não são vendidos, porque não tinha como antes fazer uma obra com deixar um terreno de 10 metros de largura, deixar 3 metros e meio para uma garagem. Era isso, presidente, que eu queria me manifestar nessa tribuna hoje.
Muito obrigado, vereador Mutley, do PDT, no espaço destinado à comunicação e liderança. Também na comunicação de liderança está com a palavra o vereador Birertal, do PL.
Senhor presidente, vereadores, vereadora Alexandra, não podia deixar de me manifestar aqui com relação também à questão do trânsito. Nós não podemos esquecer, e eu sou um defensor do sistema binário, e não porque entendo que é uma evolução, nós temos várias cidades que trabalham nessa forma e Ijuí tem um desenho que é propício a isso. Mas nós temos três pilares que nos balizam, Costinha, que é os três E's, engenharia, os três pilares, engenharia, educação e a fiscalização. Na verdade, são três pilares, era dois E e um F. Né? Então, a educação, nada adianta nós termos medidas de engenharia de tráfego se nós não tivermos uma fiscalização e se nós não tivermos uma educação eficiente junto às medidas que são adotadas.
nós tínhamos um programa municipal de humanização no trânsito que, nos últimos anos, foi deixado de lado. E, infelizmente, nós pagamos o preço hoje da não continuidade. Não existe mudança de atitude, mudança de cultura, mudança, se não tiver educação contínua. A educação, ela tem que ser contínua. Não adianta nós fazermos campanhas pontuais somente na Semana Nacional do Trânsito, ou só no Natal, ou só no Carnaval, ou só na Páscoa. Elas têm que ser das séries iniciais ao ensino universitário, e ainda nós trabalhávamos junto aos CIPAs das empresas, levando palestras, trazendo palestrantes, buscando as parcerias com o PRF, com Brigada Militar. Então, essa sugestão, a Unijuí, enfim, Coordenadoria de Saúde, todos os órgãos do Executivo, intersecretarias, trabalhando nessa formação da nova cultura do condutor. Então, isso eu acho que é importante destacar aqui. E também outra coisa que me traz à tribuna é uma reunião que nós tivemos recentemente com o prefeito Andrei, onde todos nós, integrantes da bancada do governo, conversávamos com ele a respeito do IPTU. E hoje, então, foi encaminhado a esta casa uma proposta do Código Tributário, conforme até o presidente citou aqui, a nossa comissão especial de revisão do Código Tributário com relação ao IPTU, o vereador Busnello também, né? Então, o prefeito encaminhou hoje essa proposta, que eu peço que vocês tenham atenção a esse importante projeto, que também traz ali algumas reduções, principalmente nas taxas de lixo. Muito obrigado. Seria isso, senhor presidente.
Muito obrigado, vereador Birertal, do PL, na comunicação e liderança. Nada mais havendo a tratar, está encerrada a presente sessão. Uma boa noite a todos, senhoras e senhores, que Deus abençoe.